Então, muito boa tarde. Vamos começando. Quero, em primeiro lugar, agradecer às instituições terem aceito esta alteração de mudança de dia, porque surgiu aqui uma situação. Surgiu aqui uma situação que nos tornou incompatível a data que inicialmente, ou seja, há dois dias, estava marcada. Portanto, queremos agradecer-vos terem estado disponíveis para esta alteração. Penso que muitos já conhecem, mas passo a apresentar os senhores deputados. Portanto, eu estou a coordenar, Maria da Conceição pelo PSD, a senhora deputada Ana Sofia Betancourt também pelo PSD, o senhor deputado José Magalhães e a senhora deputada Inês de Medeiros pelo Partido Socialista. Embora não haja assim tempos muitas vezes definidos, mas em regra, e sugeria aqui, darmos cerca de 10 minutos a cada uma das representações. Depois os senhores deputados, enfim, colocarão as questões e no final, visto que temos aqui cerca de uma hora e pouco, vamos tentar gerir, porque depois teremos a continuação de outras audiências. Portanto, não sei quem começa, é o Sr. Miguel Carretas que vai começar em representação da Audiogesto. Muito obrigado.
Sra. Coordenadora, muito obrigado. Dizer-lhe que se os deputados nisso não virem qualquer inconveniente, nós passaríamos a fazer uma apresentação tão curta quanto possível, como nos impõem os tempos, de um problema que diz respeito ao 178, número 4 do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos. Essa apresentação é uma apresentação que é feita em nome da Audiogesto e da GEDIP, para a qual os meus caros amigos da Aresp, enfim, não terão uma relação direta com esta questão, mas temos muito gosto em que assistam. Muito obrigado. Ora, aquilo que nós estamos, com esta apresentação, aquilo que nós queremos fazer é tentar chamar a atenção dos seus deputados para a necessidade de revogação do artigo 178, número 4, do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos. Relembrando, de uma forma muito sucinta, o número 1 do artigo 178, número 4, diz que assiste ao artista, intérprete ou executante o direito exclusivo de fazer ou autorizar por si ou pelos seus representantes, entre outras coisas, a colocação à disposição do público. Portanto, estamos a falar de utilizações em plataformas digitais, streaming, seja ele depois, streaming on demand, já agora, que não é exatamente igual a um web rádio, essa será uma comunicação pública pura, com regras iguais a qualquer outra rádio proverdiana. Estamos a falar de plataformas onde eu posso escolher o momento e o local onde ouço aquela música, ou o momento e o local onde vou ver aquele filme, que é o caso do vídeo on demand. E, portanto, é disso que estamos a falar. Seja ele, já agora, à colocação à justiça do público, independentemente do ato subsequente, ou seja, independentemente de haver a seguir um download e, portanto, haver uma venda, enfim, não querendo fazer publicidade, caso típico é o iTunes, ou de não haver e, portanto, ser um streaming puro, caso típico Spotify ou o serviço português da Mel Music. Depois, este número, portanto, esta linha D é uma imposição, uma obrigação de uma diretiva comunitária, e é só isto que a diretiva comunitária obriga. Em 2004, quando foi transposta esta diretiva, foram depois aditados os números 2 e 3 a este artigo, que têm que ver, e era isto que eu gostava de chamar a atenção dos seus deputados, com uma questão totalmente diferente desta que vimos aqui tratar. Tem que ver com utilizações de subsequentes, e portanto não são utilizações primárias, são utilizações subsequentes, nomeadamente retransmissões, de prestações artísticas que são gravadas para efeitos de radiodifusão. Ou seja, tipicamente é um problema dos atores nas séries audiovisuais. E que, de facto, também atribui uma gestão coletiva obrigatória à entidade de gestão de direitos dos artistas, mas para as utilizações subsequentes à gravação. Portanto, o ator recebe o dinheiro por fazer a gravação e são as retransmissões é que estão aqui em causa. Mas, e não vale a pena fazermos história deste artigo, o que é facto é que foi introduzido também um outro número, que é o número 4, que diz, no fundo, grosso modo, isto. Que o direito que está previsto na linha D, aquele tal direito de colocação à disposição do público, a favor dos artistas, só poderá ser exercido numa entidade de gestão coletiva de direitos dos artistas, que se presumirá mandatada para gerir os direitos dos titulares, incluindo os que lá não se encontram inscritos. E depois, assegurando-se que sempre que estes direitos forem gerados por mais que uma entidade estão, o titular possa decidir junto de qual destas entidades deve reclamar os seus direitos. Bom, eu acho que o titular tem que reclamá-los junto daquela que os recebeu já agora, mas, enfim, isto são questões de redação, agora não importa. Bom, qual é que é a questão? É que isto não tem nada a ver com o resto. Isto foi uma introdução que, de facto, como sabem, decorreu, os seus deputados que à data estiveram por dentro deste processo legislativo, desta transposição, foi uma alteração que resultou dos trabalhos parlamentares e que foi na fase final que foi introduzido estes números. Acontece que, e por isso também que isto esteja aqui, durante todo este tempo este direito não foi verdadeiramente exercido. Não, entidades que têm direito de exercício em Portugal, a GDA, que quero vos dizer, é sócia da Audiogest e sócia da GEDIP, chamemos-lhe assim, num conjunto de atividades que são muito importantes para nós e, portanto, nós não temos nada contra a GDA, muito pelo contrário, contra a norma. A GDA, neste momento, não está a cobrar qualquer remuneração ainda por isto, mas quer fazê-lo. E daí que o problema tenha agora surgido. E também, na altura, já agora, não houve esta oposição dos produtores audiovisuais e dos produtores fonográficos, porque, em boa verdade, nós não sabíamos. Ou seja, isto não estava na proposta, isto foi introduzido depois na fase final e, portanto, não houve verdadeiramente um debate sobre este número 4. E, portanto, o artigo 160, número 4, aplica-se igualmente a obras musicais e obras audiovisuais, como vos acabei de dizer, na sua colocação à disposição do público, streaming on demand, serviços musicais e VOD, vídeo on demand. Ora bem, qual é que é o problema? Uma possível interpretação desta norma, que é, no fundo, aquilo que me parece foi querido pelo legislador, e eu digo uma possível interpretação porque eu ainda não sei qual é que vai ser o resultado disto, e, portanto, eu tenho aqui um problema que é amanhã, eu posso ter que, em tribunal, discutir isto, e, portanto, tenho que arranjar aqui outras interpretações, também não sei quais. É a seguinte, o mercado hoje funciona desta forma, no caso da música, depois que o Paulo Santos dá aqui também um toque em relação à questão dos autores, do audiovisual. O produtor adquire os direitos por transferência do artista, músico, o ator, no caso da música, faz um pagamento, aliás, tipicamente, no caso da música, vai pagando royalties em função das várias explorações que vão sendo efetuadas. O produtor, por sua vez, também adquire os direitos do autor para fazer a gravação musical. Desculpa já agora, se quiseres...
Não, é muito, muito rapidamente. Boa tarde para já a todos. Relativamente às obras audiovisuais, e se falarmos então em concreto de obras audiovisuais...
Peço desculpa, só para se apresentar, para ficar registado.
António Paulo Santos, GEDIP, em representação da GEDIP, e por uma questão de brevidade, apresentando muito rapidamente os cumprimentos aos seus deputados, quando estamos a falar aqui de obras audiovisuais, estamos a falar de filmes, concreto, e se falarmos em concreto, e depois passaremos aos outros, obras audiovisuais anglo-saxónicas, norte-americanas, ou dos países anglo-saxónicos, onde o direito de autor é diferente, isto é um sistema do copyright, o produtor, quando reúne os meios técnicos, os meios financeiros para a realização de uma obra, paga ao autor esse seu trabalho e adquire os direitos para essa sua produção audiovisual, pagando também as interpretações aos autores. E, portanto, este sistema anglo-saxónico permite à partida que o produtor seja ele o detentor originário do direito de autor, que é uma questão bastante importante. Sendo detentor originário do direito de autor, e isto não é alheio ao grande sucesso da indústria anglo-saxónica e americana em termos mundiais, porque é só uma entidade que comercializa, paga, hoje o produtor tem um papel importantíssimo e paga muito bem a todos os intervenientes, depois há vários tipos de contratos, há contratos de share revenue, o que quer que seja, mas a verdade é que é este produtor que tem o controle de fazer toda a tramitação processual da obra, desde que ela é produzida até final. Aliás, não é por acaso que os produtores audiovisuais anglo-saxónicos dizem que a gestão coletiva é um mal necessário, porque eles preferem negociar diretamente os seus direitos como grandes direitos. Por isso adquirem à cabeça às outras entidades as suas prestações e o trabalho seja de autor ou de atores. E é assim que funciona o mercado. Ele adquire os direitos, coloca os filmes à venda nos mercados internacionais diretamente ou através de distribuidores, vão a Cannes vender, aos diversos mercados internacionais e os filmes são comercializados nestes modos, sejam eles obras audiovisuais para cinema, sejam para televisão. E assim funciona. quando alguém adquire, ou diretamente, ou um license, alguém que adquire os direitos para Portugal, adquire os direitos, normalmente, e é, nos contratos é quase sempre assim, na esmagadora maioria, adquire para cinema, para explorar em cinema, seguida adquire para explorar em home video. No home video enquadra-se atualmente o VOD, o Video On Demand, bem ou mal é onde ele está enquadrado, e para a televisão. E, portanto, tem toda a possibilidade de explorar diretamente a obra sem qualquer interferência. Há haver alguma interferência, terá que ser dirimida com o produtor internacional que adquiriu os direitos. Portanto, isto vem aqui subverter, certo? E vem trazer aqui ao mecanismo de comercialização das obras. É um problema novo que nunca poderá ser. Eles já cederam o direito e cederam na sua totalidade, porque o produtor se tornou titular originário do direito de autor. É curioso que agora, já uma coisa que foi entregue, venha agora a ser posta em causa, dizendo, não, nós temos aqui um direito de expressão coletiva e aqui neste caso em concreto, e sendo gestão obrigatória, representa. Bom, isto não deixa de não ser curioso, para além de poder pôr em causa vários outros princípios, princípios da liberdade contratual, eu tenho de poder ter a liberdade contratual de ceder as minhas obras a que eu entender, e não podem dizer que não, enfim, mas isso são outras questões. Do ponto de vista do mercado é assim que funciona. Quando tratamos de outras obras, há uma presunção também de cedência. E, portanto, e os contratos funcionam exatamente na mesma. Há haver direito a uma remuneração, isso está acautelado na forma, na cadeia de exploração da obra. O próprio contrato acautela. Eu faço, por exemplo, uma dobragem, quando faço uma dobragem para uma obra, que é uma coisa muito comum, eu faço a dobragem e digo, esta dobragem é para cinema, vídeo, televisão. Ser só que é para uma das partes, para uma das áreas de exploração, para uma janela de exploração, é evidente que a outra terá que ser remunerada. Mas, neste caso, as cedências são sempre feitas. E, portanto, isto traz aqui alguns problemas do ponto de vista da tramitação jurídica e económica, da exploração económica da obra, muito complicada. E se formos reparar bem, este artigo introduz este ruído, mas, do ponto de vista daquilo que é a exploração e da remuneração do ator, não fica prejudicado, porque está sempre salvaguardado contratualmente a montante. E, portanto, esta é que é a grande questão. E mais, para os anglo-saxónicos, para o sistema anglo-saxónico, para as obras internacionais, é muito complicado explicar-lhes isto. Sou apenas e pá, isso é muito complicado, a gente, pura e simplesmente, vocês são um território tão pequenino, nem vos vendemos. Porque nós representamos 0,02 no mercado global e, portanto, eles pensam em grandes números, em grandes cifras, e isso traz-nos alguns problemas. Espero ter sido claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo. Portanto, foi claríssimo nesta questão desta exploração, que, volto a dizer, é uma exploração primária, e aí é que nós divergimos desta norma, porque, ao contrário das utilizações secundárias, onde a gestão coletiva é um mal necessário, mas quando ela não é necessária, ela é só um mal. E esta é que é a questão. Em utilizações secundárias isto faz sentido, e vamos também já discutir a seguir a questão da lei das entidades de gestão, lá está aquelas tais licenças gerais, não é? Que no fundo é um ato de gestão coletiva em sentido próprio. Há um repertório diferenciado que está a ser entregue. Nós estamos a falar da exploração daquele filme, com aqueles atores que o podem fazer, como assim entender? Ora bem, o 178 número 4, o que é que interfere nisto? Interfere que a entidade de gestão coletiva de direitos dos artistas recebe, não dos artistas, mas da lei, portanto, enfim, um poder, de cobrar, de otorgar uma licença, repare que isto não é só uma questão de cobrar, é de otorgar a licença, de dizer isso pode lá estar ou não pode estar na plataforma. E, em troca, é suposto receber um pagamento. Só que isto cria dois problemas. O primeiro problema que temos ali em cima é que aquela transferência feita pelo artista originário, nesta interpretação da norma, é nula. O artista não o pode fazer. Isto é uma violência. Esta limitação de um direito que é reconhecido por diretivas comunitárias, faz sentido limitá-lo quando ele está sujeito às pessoas de necessidade, proporcionalidade e adequação. Porque senão, então, nós estamos a violar um direito que ainda por cima é um direito fundamental. Por outro lado, acontece que há aqui um duplo pagamento. Porquê? Porque, em boa verdade, o que acontece é que as plataformas que estão a pagar o direito, todos os direitos que lá estão incluídos ao produtor ou ao distribuidor, têm depois também que pagar por essa parcela de direitos que já adquiriram à entidade de gestão coletiva de direitos dos artistas. Ora, isto não é aceitável. Isto não vai mudar, meus senhores, porque os contratos de exploração
são feitos originariamente em países estrangeiros sobre o qual a ordem jurídica portuguesa não tem jurisdição e as cedências que foram feitas ali são válidas e serão sempre válidas. Nós não podemos dizer que a cedência que foi feita em Londres, ou em Inglaterra, ou em França, ou em Espanha, não foi válida. Isso nós não conseguimos fazer. Isso vai-lhes dar, depois aqui, outro nível de problemas. Só para a questão da música, muito rapidamente, eu não vos vou amassar com tudo isto, mas se os senhores deputados lerem o artigo 183-A, já agora eu peço desculpa, eu esqueci-me de distribuir, mas há um memorando, eu peço imensa desculpa, que, no fundo, resume o essencial disto que eu estou aqui a dizer aos senhores deputados. Se os senhores deputados tiverem cuidado de ler o artigo 183-A, percebem que ele é absolutamente incompatível, e que decorre da necessidade de transposição de maneira de viva comunitária, ele é absolutamente incompatível com este artigo. Ou seja, é impensável que o 183-A respeita um problema que é a extensão de prazo de proteção dos direitos dos artistas e que diz que entre os 50 e os 70 anos a exploração deve ser feita pelo produtor. Aliás, se não explorar, o contrato caduca, o que significa que o contrato é válido e existe. No caso da música, isto é válido para o caso da música, mas obviamente depois o outro artigo vale para as duas coisas. É evidente que o contrato existe, é evidente que eu pressuponho que o contrato é válido, é evidente que eu pressuponho que o produtor adquire direitos, é evidente que eu pressuponho mais, obrigo o produtor a explorar, e é evidente que não faz sentido nenhum que o produtor, pelas remunerações dos executantes, tenha que pagar uma remuneração à entidade de gestão coletiva de direitos dos artistas, quando só vimos ali atrás, no esquema atrás, ele é que tinha que receber de acordo com o 178 número 4. Mas estas normas são incompatíveis. Em boa verdade, vamos ser claros, o 178, número 4, está revogado tacitamente por este artigo. Em relação à questão da música. É só preciso arrumar isto. Eu não vos vou amassar, como vos disse, com todas estas questões. Portanto, não há dúvida que, de acordo com o 178, número 4, os direitos dos artistas sobre a fixação não só são suscetíveis de ser transferidos para o respectivo produtor fonográfico, como a transmissão será a hipótese mais comum. Aliás, o pressuposto do 183, número 4. Desculpa, 183-A. A faculdade de colocação à disposição do público não só pode ser, como é tipicamente transmitida pelo artista ou produtor. É o pressuposto 183-A. As transmissões aos cedentes são efetuadas mediante contrato, obviamente válido, não é? É o pressuposto 183-A. Por ser assim, o produtor cessionário a transmitir os direitos tem não só o direito, como o dever, como vos dizia há bocado, de explorar economicamente a referida prestação. É isso que lhe diz o 183-A. Sob pena, daí sim, perder os direitos. Não a favor da entidade de gestão de direitos dos artistas. A favor do artista. Como aliás tem que ser. Os mencionados contratos não só podem prever, como prevêem o direito a receber royalties. No caso da música, este artigo só é válido para a música. Após 50 anos, o produtor é obrigado a reservar uma remuneração suplementar que só é paga à entidade de gestão coletiva de direitos dos artistas pelo produtor em relação aos executantes, àqueles que não recebem remunerações recorrentes. Ora, como é que o produtor pode pagar uma quantia que a entidade de gestão coletiva dos artistas recebeu? E o montante devido pelo produtor? Foi o que eu vos acabei de dizer, peço desculpa. Mas há mais. Além desta incompatibilidade, há graves problemas de funcionamento do mercado, já foram aqui explicados. E, meus senhores, esta questão das plataformas serem de Portugal não é uma brincadeira. O que é que o Google fez em Espanha há 15 dias? Nós podemos gostar ou não gostar. E eu não... Enfim, até gosto, queria-me algum pudor, estas questões, e falar destas questões, mas de facto, nós, um território como Espanha, não contou para o Google, eles não gostaram de uma norma em relação ao Google News e tiraram de lá o Google News de Espanha, os jornais espanhóis do Google News. Foi isso que aconteceu. Eles fizeram isto. Notem que a Google anunciou, a Google é dona, de, como presumo que sabem, do YouTube. O YouTube anunciou o serviço YouTube News aqui em versão beta para 7 países do mundo, um deles é Portugal. Não sei porquê. Francamente, não, há alguma coisa que eu sei, não sabiam desta norma, não é? Já sabem. Já sabe, estou muito assustado, já receberam uma cartinha. Já receberam uma cartinha. Provavelmente o serviço não vai ser lançado em Portugal. Já receberam uma cartinha? Já receberam uma cartinha da GDA. As plataformas digitais já receberam cartas da GDA. Eu posso dizer que isto, que parece que não é nada, está a assustá-los de tal maneira que o valor pedido a estes operadores e nós... Para perceberem a importância do que é o streaming está a superar, neste momento, o mercado de vendas de downloads digitais e o mercado físico. O mercado português está pela primeira vez a crescer em 14 anos à custa do streaming e está a substituir as vendas. Em países maduros, com streaming de subscrição, o streaming corresponde a 70% a 80% das vendas da indústria fonográfica. Com melhor distribuição para os artistas do que na parte física e no download. Isto é muito importante e nós conseguimos demonstrar isto com evidências económicas.
Ora bem, por isso que a indústria fonográfica, de tal forma, que está a tentar incorporar o streaming no seu top. E eu tive pela primeira vez este mês, não por causa disto, mas porque estamos a tentar incorporar o streaming no top, porque isto hoje faz todo o sentido, são vendas para nós como quaisquer outras, temos é que fazer uma taxa de conversão entre o streaming e a unidade vendida, não é? E estamos agora precisamente a pensar nisso. Nós já temos dados de 2 operadores de streaming em Portugal. Só 2 ainda. Ora bem, só desses 2 operadores foram, num ano, não posso. Não posso dizer quais são. Não posso. Eu não posso dizer quais são esses 2 operadores dos quais nós temos dados, mas são operadores muito relevantes. Tu pensaste que estás a pedir para dar o exemplo. Mas como nós não podemos dar números desagregados de mercado, só podemos divulgar o top quando tivemos tudo, foi-me pedida a confidencialidade a quem me deu estes dados, que é a GFK, já agora. Numa semana, foram feitos em Portugal 21,8 milhões de streams. 21,8 milhões de streams. Isto dá 1.138 mil milhões por ano. A taxa que está a ser pedida, porque nós entretanto também sabemos na semana passada que o preço é que está a ser pedido, é 1,5 cêntimo aos operadores. Sabem quanto é que isto representa? Só destes 2 operadores, destas 2 plataformas, 17 milhões de euros, um bocadinho mais. Sabem quanto é que o mercado da música no seu todo vendeu físico, digital, download? Vendeu de vendas, não é? Não é de direitos, não é? De vendas finais ao consumidor. O ano passado, 16,5 milhões. Acho que estamos conversados. Violação de princípios constitucionais. Já vos falei disto, é evidente que isto é uma injustificada limitação da liberdade individual, que o artista tem que ter esta liberdade. A Taylor Swift, por exemplo, quando decidiu eu não quero as minhas músicas no Spotify, se já tivesse um acordo feito com a entidade de gestão de direitos dos artistas aqui em Portugal, o que aconteceria é que ela podia tirar todo o mundo, menos de Portugal, curiosamente, já agora. Essa limitação não cumpre os pressupostos de proporcionalidade, necessidade e adequação. Viola uma diretiva, a Diretiva de Direito de Autor na Sociedade de Informação, é inaplicável aos artistas estrangeiros na esmagadora maioria dos casos, portanto isto é uma limitação do mercado, ao contrário, os portugueses, aliás, às vezes são típicos nisto, e a conseguir prejudicar os nacionais, os nossos vizinhos espanhóis são especialistas em beneficiários nacionais, nós às vezes conseguimos prejudicá-los, e sendo inaplicável aos artistas estrangeiros, obviamente criam entraves no mercado interno e criam um monopólio legal absolutamente injustificado. Obrigado pela atenção dos seus deputados e para estas questões jurídicas acerca disto. Eu gostava de deixar aqui, este ainda não consegui copiar, eu depois posso mandar o link para a Dropbox, porque isto é pesado, para os senhores deputados que assim o entenderem, um parecer jurídico subscrito pelo senhor professor António Pinto Monteiro e pela senhora professora Maria Vitória Rocha, onde explica, e eu nem sequer vou perder muito tempo com isto, porque é que esta norma é inconstitucional, é abusiva, viola tratados internacionais, viola diretivas comunitárias, prejudica na prática os artistas. Os artistas entendidos como tal, pessoas singulares.
Só um pequeno exemplo relativamente ao audiovisual. Nós em cinema, se repararmos, as obras de cinema, a obra é produzida, é distribuída por distribuidores locais e depois exibida. Há uma comunicação pública, há uma exibição. Nunca nenhum autor, nem nunca nenhum artista, ator neste caso, veio exigir qualquer tipo de remuneração. Porquê? Porque cedeu os direitos, efetivamente, para esse fim. Cedeu e recebeu por eles. E quando há outra exploração dentro da cadeia normal, também recebe para eles. Portanto, não faz sentido que se já cedeu e recebeu, e a lei, inclusivamente, em situações de exploração normal, confere a possibilidade de uma remuneração extraordinária também. Portanto, não faz qualquer sentido que no cinema este problema não se levante, que na televisão este problema não se levante, que no vídeo este problema, que no home vídeo não se levante e que agora venha se levantar na parte que diz respeito ao VOD, quando é exatamente a mesmíssima coisa, a plataforma de exploração e que é outra, mas a obra e os direitos mantiveram-se naquele mesmo estádio. Era só isto, muito obrigado.
Eu não queria passar os seus comentários com estas questões, mas eu recebi isto hoje, que ainda não tinha isto em versão final. Finalíssimo. O que nós estamos a ver ali é o mercado da Suécia, que é um mercado que obviamente hoje está muito mais avançado que Portugal, mas é um mercado muito maduro. Os mercados todos tendem para isto. O streaming, como vos disse, está a aumentar cada vez mais. E o streaming por subscrição na Suécia é um sucesso fantástico. Ele corresponde a cerca de 70% do mercado. E vemos, portanto, o mercado físico a descer, o mercado digital a descer, o mercado de subscrição a descer. A linha vermelha são os royalties dos artistas. O que isto significa na prática é que os mercados maduros de streaming de subscrição pagos, aquilo que os artistas estão a receber, é uma parcela maior do bolo no streaming por subscrição. Portanto, não é verdade
Duas coisas que não são verdade. Não é verdade que o streaming seja uma utilização secundária. Isto prova, o mercado está assente no sistema de subscrição. E, por outro lado, não é verdade que os artistas não sejam pagos. São pagos e são pagos melhor. Ou seja, as vendas totais subiram 47%, mas os royalties pagos aos artistas locais, atenção, nós aqui só estamos a avaliar artistas locais, portanto, tirando os royalties grandes, os grandes estrelas internacionais, na Suécia subiu 151%. Portugal está longe disto, hein? Ainda. Mas este é o futuro, claramente, e é para aí que os mercados caminham. Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa por me alongar, tendo visto que este é só o primeiro tema.
Muito obrigada. Cumpriram bastante bem dentro do tempo estipulado. Muito obrigada. Passaria agora a palavra, e já agora queria também, peço desculpa, informar que haverá aqui grupos parlamentares que não estão presentes, mas estas ordens estão a ser gravadas, como já se aperceberam, por isso é que eu pedi ao Sr. Doutor para deixar a sua identificação e de quem está aqui a representar, e poderão sempre ter acesso a esta audiência. Passaria agora a palavra à Sra. Cristina, não, acho que é, a Sra. Ana Jacinto, que já cá estava, não é? Da Aresp, para também nos fazer uma, colocar as questões para depois os seus deputados poder. Sra. É sobre os diplomas em questão.
Para aqui o Dr. Miguel fazer a apresentação inicial e depois nós vamos então comentando aquilo que temos a dizer sobre o assunto, porque está preparada uma apresentação que ajuda depois. Pois era melhor fazer já o fecho da questão.
São bastante distintas.
Estamos a nossa sugestão, porque de facto, se calhar faria sentido fazer, se tiver alguma questão a colocar sobre o 178 no mercado, digo eu, mas a senhora coordenadora saberá. Pronto. Ora bem, já agora, eu não me apresentei, Miguel Lourenço Carretas, Audiogesto, só para ficar gravado, dizer também sobre a ausência dos grupos parlamentares, e também para que fique gravado, que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda teve a habilidade de me enviar um mail a pedir desculpa por não poder estar presente e pronto, para que fique registado. Antes de mais, aquilo que nós vamos agora falar, se os deputados assim concordarem, esqueci-me de dizer também uma outra coisa que é muito importante. A Audiogesto não tem nada a acrescentar àquilo que disse a AGCOP, aliás eu também, sobre a questão da lei da copa privada, portanto subscreve absoluto e, portanto, quanto a isso, por nós, a questão está resolvida e não vinhamos, o nosso objetivo não era falar disso, embora estejamos à disposição dos seus deputados para aquilo que entenderem sobre a matéria. Claro, eu aqui disse só a Audiogesto, tive esse cuidado. Ora bem. Antes de mais, eu vim aqui apresentar-vos aquilo que é uma posição conjunta. E aquilo que eu acho que é mais sintomático aqui é que nós estamos aqui todos, não é? São as pessoas que aqui estão. Ora bem, e posição conjunta de quem? Isto é verdadeiramente um consenso que nos orgulha a todos. Temos a HP, aqui representada pela Sra. Doutora Cristina Cisa Vieira. Temos a Aresp, aqui representada pela Sra. Doutora Ana Jacinto. De entidades que estão de direitos conexos, a GDA, eu aqui falo ao contrário do outro tema, que obviamente não representa a GDA, vamos deixar isso claro, aqui eu falo, eu e o Paulo Santos, falamos ambos em nomes da GDA, o Paulo Santos fala por natureza em nome da GEDIP, eu falo por natureza em nome da Audiogesto, entidades que são coletivos de direitos conexos, mas temos também mais da área da, digamos, das obras escritas, Visa Press, que como sabem, entidades que são coletivas de direitos da indústria dos mídia, imprensa, e a APL, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros. Eu acho que isto é absolutamente extraordinário. Já agora a AGCOP não tem uma posição formal sobre as entidades, estão porque deixa com os seus associados. Aliás, como também tivemos a ocasião de dizer. Nem tinha que ter, exatamente. E, portanto, somos nós todos que aqui estamos. E para vos dizer que isto foi possível, fazer este comentário, estas propostas conjuntas, isto é um bocadinho estranho, não é? São os regulados que pedem regulação. Isto não é comum, não é costume. Mas nós sentimos essa necessidade, e sentimos essa necessidade há muito tempo. Por incrível que pareça, boa parte dos nossos comentários que hoje estão feitos, e são relativamente fáceis de fazer, e foram fáceis de fazer, começaram a ser preparados em abril de 2011. Ora, em abril de 2011, não havia
qualquer texto definitivo da diretiva comunitária que iria regular também estas matérias e que é parcialmente transposta nesta proposta do Governo, não totalmente, como também não tem que ser ainda, e antes de qualquer proposta legislativa do Governo. Quer isto dizer que, saibam Vossas Excelências, que de facto nós tomámos esta iniciativa, e reparem, do Governo que ainda era outro, não é? Que ainda era abril de 2011, exatamente, ainda estávamos na legislatura anterior. E este consenso é ditado pela necessidade de regulação. Nós, de facto, todos sentimos que precisávamos disto. Mas ele é, além de ser ditado pela necessidade de regulação, ele é possibilitado pela maturidade e a responsabilidade das organizações aqui intervenientes. E sobre isto quero-vos dizer que nem todas as organizações que estão aqui sentadas a esta mesa têm um gestão de passos feitos em relação a tudo. Há divergências. Há divergências. Há divergências jurídicas, há divergências de valores, há divergências de tarifas. O que nós estamos aqui a dizer-vos é que de que forma é que nós achamos todos que devemos resolver as nossas divergências, não é que elas não existem. Naturalmente existirão. E existirão sempre. É natural. Até porque, desculpem, mas isto é óbvio, não é? Quem paga quer pagar o menos possível, quem recebe quer receber o mais possível. Devo dizer-vos também que estas propostas constituem, nós fazemos um grande equilíbrio, mas tem também uma grande interdependência entre elas. E, portanto, nós temos aqui uma grande preocupação em manter a equidade das soluções e o equilíbrio das posições das partes. Mas isso, nem apesar desta proposta que temos em cima da mesa ser um avanço gigante, em alguns casos, esta proposta é um pouco mais de sol, eu era brasa, um pouco mais de luz, eu era a chama, se ao menos eu ficasse aquém. Mário de Sá Carneiro. Esta proposta quase que chega lá. E, em alguns casos, devo dizer, Srs. Deputados, era preferível que ela ficasse aquém. E vou-vos dizer porquê. Porque algumas das normas que, entretanto, no processo, no âmbito do Governo, as entidades de gestão coletiva foram, e as entidades, peço desculpa, as organizações representativas dos utilizadores, em conjunto, foram introduzindo, porque conseguimos persuadir o Governo a introduzir algumas normas, mas não todas. E, por exemplo, algumas normas de negociação simplesmente não fazem sentido por metade porque isso põe em causa o equilíbrio. E é preciso, e chamava a atenção dos seus deputados para isso. Não, eu não estou com isto a cometer a arrogância de dizer que só uma lei perfeita se copiarem. Isto que nós aqui temos, por amor de Deus, não me interpretem mal. Claro que não. Claro que não. Agora, há aqui questões que ficaram desequilibradas porque ficaram a meio. E, portanto, um bocadinho mais de sol para ser brasa, ou então mais vale ficar mesmo aquém e retirá-las. Isto pode ser perigoso, como está. E depois é ditada pelos princípios da transparência, da eficiência, da justiça e da equidade. E neste aspecto, devo-vos dizer que as propostas iniciais do Governo eram muito menos exigentes. Não estou a dizer que é que chegou aqui, mas de todo o processo em que nós fomos discutindo isto, eram muito menos exigentes em matéria de transparência e de exigência para as entidades de gestão do que aquelas que nós próprios propusemos. E dividimos isto em quatro ou cinco pontos essenciais. Há muito, este diploma é muito complexo. Eu aí pedi à paciência dos seus deputados, de facto, para lerem os nossos comentários conjuntos, que não sei se já têm, mas que também temos aí uma cópia para cada um. O primeiro era para mim, já agora, desculpa, Paulo, que eu posso precisar. É o único que está solto. Não, são os únicos que estão soltos. Os restos está a agrafar. Obrigadíssimo. Primeira questão. O primeiro ponto era, dos grandes pontos, evitar a proliferação de entidades de gestão coletiva. Para quê? Para aumentar a segurança e os custos de contexto. E reduzir, peço desculpa, aumentar a segurança e reduzir os custos de contexto. Estes, penso que aqui ninguém quererá aumentar. Portanto, queremos aumentar a segurança, incrementar a eficiência e reduzir os custos de contexto através de quê? Concretamente, através do aumento do número mínimo de associados ou cooperadores, que propomos que seja variável em função do tipo de titulares, porque não é igual exigir 10 produtores musicais em Portugal, os 10 principais produtores musicais em Portugal representam 90 e tal por cento do mercado. Mas 10 autores não é significativo, não é nada. E já agora, nós já tivemos uma experiência, quer dizer, já aconteceu uma entidade de gestão coletiva se ter registado que tinha 10 pessoas, que essas nem sequer tinham feito obra nenhuma, mas enfim, mas de facto andaram a cobrar, isto aconteceu. Temos de ter cuidado com isto, ainda por cima nós vivemos num país onde os problemas já surgiram. E por outro lado, criação de condições efetivas para a concessão da autorização. A proposta não os prevê efetivamente. E nós gostávamos que isso ficasse preciso. Que condições, afinal, em que circunstâncias é que, por exemplo, está obviamente relacionado com a questão dos mecanismos efetivos de indeferimento e revogação das autorizações, em que circunstâncias é que se deve e não se deve rejeitar autorizações? Não está claro. Eu peço desculpa, mas não está. A proposta tentou chegar lá, mas não chegou. E depois, e aqui chamava a atenção dos senhores deputados para uma ideia que vai perpassar todo o documento e vai até à negociação. Criação de requisitos específicos de atividade. Para quê? Isto não é para a Constituição. Aliás, nós até propomos um mecanismo em que as entidades, qualquer associação cooperativa, se pode constituir, têm este objeto. Como entidades estão, faz um pré-registro. Só pode é começar a exercer a atividade depois de ter o número mínimo de associados. E há uma parte da atividade que só deve exercer quando representar um determinado número de obras ou prestações. E que atividade é esta? São as tais licenças gerais. Ou seja, grosso modo, aquilo que em linguagem corrente chamam pequenos direitos não são nada pequenos, é aquilo que mais movimenta, de facto, direitos. A comunicação pública, a execução pública, aquilo que nós temos em comum e cobramos estes senhores, grosso modo. E porquê? Porque aqui eu estou a conceder uma licença, eu não estou a dizer exatamente para quê, eu estou a conceder uma autorização genérica para todo o meu repertório. E quem a concede? Quem a recebe? Assume que está licenciado para tudo. Ora, tudo pode ser muito pouco, se só tivermos 10 autores. Até pode ser 10 autores de uma só obra. Olha, era o caso daquela entidade, diziam que tinha uma obra em conjunto. Os 10 autores tinham uma obra em conjunto. E atribuíam licenças gerais. Isto é que é grave, isto é que é enganar o mercado. E, portanto, esta atividade é que tem que ser particularmente regulada, já vamos ver porquê. Porque aqui há monopólio, os seus deputados. E já lá vamos. Os artigos propostos, em relação a isto, nós depois podemos deixar aqui cópias também desta apresentação, o 5º, o 8º, o 11º, o 12º, e nós propomos a introdução de novos artigos que chamámos Y e Z, para não alterar a numeração toda, estamos nas notas ao artigo 11º, estes dois artigos cuja introdução nós sugerimos. Incentivar o licenciamento conjunto ou transversal. Outro desígnio. Quais é que são os objetivos? Incrementar a eficiência e facilitar o licenciamento. Novamente, a redução de custos de contexto, é evidente. E incentivar a situação ideal de a cada utilização deve corresponder uma licença. E vou-vos dizer como é que isto funciona hoje. Temos mais um boneco, isto é impressivo. Um estabelecimento de hotelaria e restauração que tenha, como tantos têm, utilize obras, eu agora não vou discutir se é na televisão, se não é na televisão, se é com altifalantes, se não é com altifalantes, não importa. Utiliza, vamos admitir, utiliza obras audiovisuais sujeitas a licenciamento. Utiliza música gravada, sujeita a licenciamento, tem que pagar pelas obras audiovisuais à Sociedade Portuguesa de Autores e depois à GEDIP e à GDA. Mas reparem, a GEDIP e a GDA já se uniram numa simplificação. Isto já é uma simplificação. Portanto, tem só por isso duas licenças. E depois, pela parte da música, tem que pagar à Sociedade Portuguesa de Autores. Eu usei o exemplo da Estrela da Tarde, que é uma música que está neste álbum, cujo titular de Direitos de Produtora Universal, de Carlos do Carmo, e não usei Carlos do Carmo por acaso, usei porque foi recentemente galardoado. A música Estrela da Tarde é do Arias dos Santos, a letra, como saberão. A música, por acaso, não sei quem é, uma falha minha. É interpretado pelo Carlos do Carmo, e não é por acaso que eu trago aqui o Carlos do Carmo, é que é um artista que não é autor de nada, de absolutamente nada, e portanto ele é só de facto intérprete, e é representado pela GDA. E o produtor, que é Universal, é representado pela Audiogest. Bom, e aqui também facilitámos. A Audiogest e a GDA estão aqui dentro da PASM. Mas reparem, nós estamos a falar de uma, duas, três, quatro licenças. Uma coisa simples que acontece em tantos e tantos e tantos estabelecimentos do nosso país. Que alguém tem não vou dizer se é televisão, alguém está a utilizar obras audiovisuais e, além disso, também de vez em quando passa lá uns CDs. Ora bem. Então, e como é que nós tentamos resolver isto, este incentivo ao licenciamento conjunto e transversal? Através de duas coisas. Um mecanismo que é voluntário, que é a Associação de Entidades de Gestão Coletiva, que já cá está previsto, no artigo 14, mas que nós achamos que precisa de ser um bocadinho mais especificado. Não dá para só para remeter para a regra das entidades de gestão. Porquê? Porque se remetemos em bloco e dizemos que podemos constituir uma associação nestes termos, por exemplo, um dos termos é, temos que ter não sei quantos membros, temos que ter nos órgãos sociais aquelas pessoas. E outra coisa já agora que era importante era prever a responsabilidade subsidiária das entidades de gestão de origem por os atos praticados por estas entidades. Não é? É importante. E prever que os orçamentos destas entidades também devem ir, para não haver desregulação, para não haver fuga ao controle dos associados aos titulares de direitos, é importante que estas entidades conjuntas, que são facilitadores, por exemplo, ao pagamento, a Passo Música não existe enquanto entidade, é marca. Mas isto tem prejuízos. Tem prejuízos de contexto, tem prejuízos fiscais, tem prejuízos de não haver uma verdadeira independência, uma gestão conjunta. Que quem gera Passo Música, em boa verdade, é a AudioGest. Nós temos boas relações com a GDA e mostramos-lhes as contas. Não é? Mas devíamos ser os dois sócios de uma entidade, é isso que nós queremos. Bom, ora, e achamos que isso faz sentido para o mercado e o mercado também o quer. Mas para isso é preciso fazer ainda ali mais umas precisões, mais uns desvios às regras gerais que nós aí propomos. E depois os balcões de licenciamento conjunto com caráter obrigatório, previsto no artigo 35, e nós também, há uma norma transitória quanto à efetiva, a necessidade de efetiva a aplicação destes balcões, e nós também aí pedimos um ajuste, que é no artigo 57º. Função social e cultural. Esta questão, em boa verdade, só diz respeito aqui aos titulares de direitos. Qual é que é o objetivo aqui? É alargar o leque de atividades objetivas serem suportadas pelos fundos sociais e culturais e permitir uma maior eficiência e criação de sinergias na gestão destes fundos. O que é que nós queremos dizer com isto? Nós queremos dizer com isto que, por exemplo, as entidades que representam produtores, a GEDIP e nós, a GEDIP e a AdaGest, não podem usar isto para fundos sociais. Quer dizer, os nossos associados são empresas, não é? E nós não podemos sequer estar aqui a dar apoio a empresas. E, portanto, nós temos que fazer outras coisas. Nomeadamente, gostávamos que fosse mais claro, isto não foi até uma clarificação da norma, poder gastar para fins de educação e ações de divulgação e literacia para o Direito de Autor e Direitos Conexos, investigação aplicada a medidas de proteção efetiva de direitos, investigação aplicada à gestão e distribuição eficiente e equitativa, estamos a falar de investimento, nós estamos a falar de gestão corrente, já vamos ver, e ações de prevenção, identificação e cessação das infrações lesivas de direito de propriedade intelectual, atenção, que não tenham por finalidade direta a obtenção de uma remuneração ou compensação equitativa sujeita à gestão da respectiva entidade de gestão coletiva, porque se for assim, deve ser o orçamento de gestão a suportar, como é óbvio. Se alguém não tem uma licença, deve ser um orçamento de gestão a suportar, digamos, a minha ação judicial contra uma pessoa que fica licenciada e não está. Estamos a falar de combate à pirataria. Possibilidade de autonomizar esta atividade, ou seja, de que também há a semelhança que para o exercício de atividades de gestão, meramente a cobrança, as entidades possam entender, elas também se possam associar e constituir uma associação, uma fundação que possa gerir isto, mais uma vez, com o controle da tutela da IGAC. Está lá a nossa proposta. Tem que ser assim, porque se não for assim, estamos a desregular e não é isso que nós queremos. Aqui, o que nós propomos é o aditamento do artigo 28º, nada mais. Formação e fixação de tarifas. Está aqui o cerne daquilo que nos trouxe aqui. E eu já digo isto normalmente na fase final das minhas apresentações, isso é que é grave. Formação e fixação de tarifas. O que é que nós aqui procuramos? O equilíbrio entre as partes e a equidade. Qual é que é o problema? O problema é que as entidades de gestão, na concessão de licenças gerais, e por isso é que estes mecanismos se aplicam às licenças gerais, não é à gestão individual feita através de entidades de gestão coletiva. Vou-vos dar um exemplo. A incorporação de uma música num filme publicitário é uma gestão individual que se pede, no caso dos autores, por exemplo, à entidade de gestão coletiva destes autores, a ASPA, que a concede ou não, muitas vezes falando com o autor, mas isto não é uma gestão coletiva, é uma gestão individual feita através de uma entidade de gestão coletiva. Ora, aqui não há monopólio. Se aquela música for muito cara, tem substituído por outra, também tem um efeito. Certo? Monopólio há na concessão de licenças gerais. Esse monopólio pode ser legal, como tantas vezes é, aliás, nós queremos que seja menos uma vez. Conversa que tivemos há bocadinho, não é? Ou natural. Mas esse monopólio existe. Em quase todo o mundo e em quase todos os casos. Não vale a pena. Agora, o monopólio não é nem bom nem mau. É uma realidade de facto. O que é preciso é regulá-lo. E há aqui duas soluções extremas. Ou as entidades estão fixas unilateralmente as tarifas, das autorizações e que concedem e das remunerações que cobram. E aí há sacrifício óbvio de direitos dos utilizadores. Estas senhoras não estariam aqui se a proposta fosse essa, e há um potencial abuso de posição dominante, como é óbvio. Não estou a dizer que é um efetivo, é um potencial. Ou as entidades de gestão são impedidas de exercer em todo o seu alcance o direito de autorizar, mas nós aí estamos a descaracterizar a própria natureza do direito. Além do mais, acabamos de ficar sujeitos à vontade dos utilizadores, que obviamente, se não forem compelidos através de ações judiciais, também não nos pagam, porque também não acordaram a tarifa. E, no limite, isto é um desincentivo à gestão coletiva, porque se as entidades de gestão coletiva não poderem exercer os direitos a toda a sua plenitude, então ninguém lhes entrega repertório. Aí, tínhamos de ter todas as entidades. Toda a gestão tinha que ser, digamos, toda a gestão teria que ser, de facto, obrigatória. Não havia outra solução, porque ninguém ia entregar. Ninguém vai entregar a gestão a uma entidade que depois não pode exercer o direito em toda a sua plenitude.
Já agora, dizer-vos que, e há bocadinho, sobre a questão das entidades de defesa pela Federação de Entidades de Gestão, eu sei que a Aresp e a AKP têm aqui uma proposta alternativa. E peço desculpa, tínhamos esquecido de dizer, Ana. Formação e fixação de tarifas. Continuando, nós propomos uma solução de equilíbrio. E a solução de equilíbrio, antes mais, o princípio da negociação, que está enunciado na proposta no artigo 26, número 1, alíneas F e G, e nos números 2 e 5 do mesmo artigo, ao qual nós também propomos alguns ajustamentos, mas que, desse ponto de vista, o princípio está enunciado. Mas nós queremos que isto tenha mecanismos que evitem o excesso das entidades de gestão coletiva, que obriga as entidades de gestão coletiva a negociar mesmo, e preferencialmente através de acordos coletivos. Mas, por outro lado, reconheçam a legitimidade das organizações representativas de utilizadores e a eficácia dos acordos coletivos por elas celebrados. Porque, ao contrário daquilo que está previsto na lei para as entidades de gestão que se diz representam por mandato ou a mera qualidade de associado ao beneficiário, confere à entidade de gestão coletiva direito de representação para estes fins, isto não é verdade. Nem sequer em relação aos associados destes senhores, quanto mais aos não associados. E, portanto, é preciso atribuir eficácia externa, ergo omnes, estes acordos. De uma forma geral, isto está previsto. Nós sempre sugerimos que devia haver um ato de publicação, uma homologação formal das tarifas, não material, não em relação ao conteúdo, mas em um ato de publicação. Como, aliás, já agora, meus senhores, a lei espanhola, a lei 21/2014, de 4 de novembro, que altera a lei de propriedade intelectual e que está publicada no Boletim Oficial de Espanha, número 268, de 5/11/2014, também está escrito aí nos notas introdutórias ao nosso comentário, prevê. Isto que nós estamos aqui a dizer está lá previsto. Isto não é nenhuma... Quer dizer, eu ia dizer, não fomos nós que inventámos, nós de facto só vimos isto depois. Porque isto só vimos isto depois de ter sido publicado, que foi agora em novembro. Mas de facto aquilo que nós estamos a propor é isso mesmo. A arbitragem voluntária, mas depois a arbitragem coletiva é obrigatória. Necessária. Bom, que evitem bloqueios por parte dos utilizadores, ou seja, que também impeçam o bloqueio das negociações e a aplicação de tarifas e permitam a proteção da atividade normal de licenciamento face ao bloqueio negocial. Porquê? Porque se eu não conseguir, se eu não tiver mecanismo que supere o bloqueio, então é muito simples. Então, eu, utilizador, nunca vou chegar a acordo. Se nunca tenho a tarifa acordada, tenho a questão resolvida e nunca mais se aplica tarifa nenhuma. E que obriguem ao licenciamento durante o período negocial. Esta questão é muito importante. Com a contrapartida de um pagamento efetivo após a fixação da tarifa. Porquê? Porque esta era uma questão muito sensível. Esta era uma questão que separava as entidades de gestão das entidades que representam os utilizadores. O que é que se aplica entretanto? Há uma questão que é fácil, também está prevista. É evidente se há acordos anteriores, aplicam-se os acordos anteriores. Continuam em vigor até que haja manobras, fazem-se contas para trás. Mas quando não há, o que é que se podia aplicar entretanto? Novas utilizações, imaginem. Que disseram as entidades de gestão, porque havia a proposta de ficar a meio, entre uma proposta e outra, nós temos não, isso não faz sentido nenhum, estes alemânicos não fazem sentido, nós temos nada. Nós suspendemos o pagamento, não quer dizer que não vamos parar a final, suspendemos o pagamento. E cá está uma solução que ficou quase lá e não está lá toda, e portanto ela assim é inaceitável. Tal como está, é inaceitável para as entidades de gestão. E o que nós dissemos, e o que nós precisamos fazer, suspendemos o pagamento. O que é que acontece? Entretanto, nós somos obrigados a conceder licença a quem nos pedir, porque o licenciamento é obrigatório, ou seja, não deixa de ser, nós não estamos a pôr em causa a natureza do direito, como vos dizia, também é muito importante. Mas as pessoas têm licença e não nos pagam, desde que declarem, sob compromisso de honra, e que esse compromisso tenha força executiva, e isso não está lá, e como não está lá, isto não é equilibrado, não é equilibrado, aquilo que vier a ser decidido afinal. Um pouco mais de sol e o era à brasa. É que assim é melhor ficar aquém. Então que não fica assim. Como está, não dá. Porque está desequilibrado. Artigos propostos. Artigos e propostas. É o 26 e o 36 a 40. E depois o artigo K, que é uma norma transitória para os tarifários que já existem quando esta lei entrar em vigor e que não foram negociados nestes termos. Também é importante resolver isso. Atenção. É uma questão muito, muito relevante. E já nos pusemos também de acordo com isso. Ou seja, o mais difícil está feito. Não é? E quando o acordo não é possível? Bom, vamos ver. Quando o acordo não é possível, só uma solução que a arbitragem é necessária. E eu aqui, Sr. Deputado Zé Magalhães, peço desculpa, vou-me repetir, porque me ouviu dizer coisas muito semelhantes àquelas que vou dizer aqui outro dia. Na Conferência da Ordem. Eu sou, por princípio, contra a privatização por princípio e por formação, há quem diga até de formação ideológica, contra a privatização, eu pessoalmente, não é desta a falar, contra a privatização e sobretudo contra a mercantilização da justiça. E critico muitas arbitragens obrigatórias, e percebo o medo aqui, nomeadamente a arbitragem obrigatória de patentes, que não faz sentido absolutamente nenhum. Não é o nosso tema, mas não faz sentido absolutamente nenhum, porque nós estamos a discutir um ato público, que é um registro. Não faz sentido. Agora aqui, a arbitragem, sobretudo a coletiva, é o único meio para alterar o impasse. Porque é evidente que se a arbitragem não for necessária, as associações de utilizadores, estas senhoras, o que é que vão fazer? Nunca vão chegar a acordo. E se não chegarem a acordo, entretanto não se aplica nada. Mas se calhar se souberem que no limite, se nós chegarmos a acordo num prazo curto, podem ser sujeitos à arbitragem, que daí a 6 meses estou a pagar e estou a pagar até para trás. Se calhar chega a acordo mais depressa. Ou seja, a arbitragem necessária, com a arbitragem, se a arbitragem necessária, o acordo será necessariamente mais difícil e a inversa também é verdadeira. É que isto é a chave da abóbora, isto não funciona de outra maneira. E meus senhores, vou-vos deixar uma coisa clara. Isto não é para resolver litígios, hein? Isto não é arbitragem para resolver litígios, isto é para fixar tarifas. O litígio não existe com o utilizador concreto. É o que é que nós vamos aplicar? Isso só acontece uma vez. Ui, aconteceu qualquer coisa. Ah, vamos já despachar. Isto também acontece lá no caso Vesna. Já reparei. Através do centro de arbitragem, como regra, peço desculpa. Espero que aqui seja mais descontraído, pelo menos. Através do centro de arbitragem, como regra, parece-nos que a arbitragem generalizada deve ser uma... O arbitrário existe. Bolas. O Estado já vai investir dinheiro. Nós até achamos que aqui as partes devem poder pagar, até porque senão esta litigância nunca mais acaba, sobretudo nas arbitragens coletivas, não é? Nós estamos disponíveis a discutir com o Estado que forma é que isto pode... Olha, tantas coisas lá nas entidades, na lei da copa privada, que é aquela norma do confisco para o Estado, é para... Olha, ponham lá um bocadinho neste centro de arbitragem, se calhar, se o problema é esse, não é? Isso é uma sugestão, eu disse isto não, é uma sugestão minha pessoal, não discuti isso com ninguém. Isso não é um problema, mas o Estado já investiu naquilo ainda por cima. Faz sentido, mas, obviamente, com revisão do Estatuto Arbitrário, tem que se alargar a isto. E revisão do Colégio de Peritos. Com pressupostos claros de legitimidade e oportunidade, isto é muito importante, porque, tal como estava em algumas propostas, isto não fazia sentido, agora já começa a fazer. Está lá quase, isto está quase perfeito, honestamente, nesta parte. Porquê? Porque não se podia dizer que as entidades de gestão arbitravam com as entidades representativas utilizadores, depois não se dissesse que as decisões se aplicavam a toda a gente, não servia para nada, porque a Ares, PHP, que eu saiba, não tem música nas instalações dela. Nem passa lá a filmes, nem conteúdos audiovisuais. E, portanto, os associados delas é que passam. Portanto, esses pressupostos de legitimidade, autoridade e eficácia das decisões têm que ser definidas com o objetivo restrito à fixação de tarifas, aquilo que dizia há bocado, e com recurso limitado no objeto para uma instância uniformizadora. E daí que nós propunhamos também uma alteração à lei orgânica dos tribunais judiciais, que agora já não se chama assim, peço desculpa, a lei orgânica da lei da organização do sistema judiciário, para criar esta secção especializada. Até porque já é a secção de especialização na primeira instância e no Supremo, e ninguém percebe o que é que não há na segunda instância. E queremos uma arbitragem, sejamos claros, sem eufemismos. Comissão de peritos, aquilo que se está a chamar de comissão de peritos é uma arbitragem. Sem idiosincrasias face à ordem jurídica nacional, que é o que está previsto, que é o recurso da Comissão de Peritos, e vou só ler mesmo, para o Tribunal de Primeira Instância, que é o TPI. Sem bloqueios. E um exemplo de bloqueio é a solução encontrada para a falta de designação de perito no número 3 do artigo 40 da proposta de lei. Não faz sentido. Não faz sentido, porque assim ninguém designa o perito, como é óbvio, quem tem que pagar não designa o perito. Arbitragem com clareza quanto às regras a aplicar, com recurso subsidiário às regras da arbitragem voluntária, coisa que se não chamarmos arbitragem não é possível, como é óbvio, senão ninguém sabe o que é que se aplica, e com a criação simultânea de um centro de arbitragem institucionalizado e com regras contra o procedimento, e sempre com a possibilidade de atuação dos tribunais judiciais para todas as questões que tenham que ver com litígios, ou seja, violação de direitos e com questões de direito, porque esta arbitragem é uma arbitragem, sobretudo, económica e sobre questões económicas. E só neste aspecto limitado é que nós achamos que tem que haver arbitragem, ela tem que ser necessária. Artigos da proposta 42 a 45, editamento proposto ao artigo 57 e o artigo W, que é a tal alteração à lei orgânica do sistema judiciário. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu diria que estas foram as notas gerais, mas queria-vos chamar a atenção porque há muita coisa importante dispersa pelas nossas propostas pelo documento que pode ser corrigida e que nós sugerimos algumas alterações e deixamos algumas reflexões nesse documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Não sei se quer a Sra. Cristina Siza Viega ou a Sra. Ana Jacinto querem ainda acrescentar, pedia muito rapidamente, para que depois possamos ter as perguntas dos senhores deputados e as vossas ainda respostas. Muito obrigada.
Sim, se me permitisse, muito sumariamente, como já perceberam, a ADESP representa utilizadores. Como utilizadores estamos a falar de empresas e como estamos a falar de empresas estamos a falar muitas delas de microempresas e eu queria deixar claro que estamos a falar de um tema que é demasiado complexo para estas microempresas, demasiado complexo, e temos vivido um verdadeiro calvário com estas matérias. Não é o nosso core, portanto os empresários pouco ou nada detêm informação sobre estas questões. Somos, efetivamente, o principal divulgador daquilo que estes senhores representam, mas, efetivamente, não conhecemos a fundo todas estas problemáticas. O que sabemos é que temos que pagar, e o empresário tem muita dificuldade em perceber o que tem que pagar, porque é que tem que pagar e a quem é que tem que pagar. Foi por isso que fizemos este trabalho, que, como o Dr. Miguel já referiu, já vem de longo tempo, já desde abril de 2011 que estamos a trabalhar em conjunto, porque efetivamente temos que nos entender, porque estamos num casamento que vai ter que viver em conjunto, e quanto melhor viver, melhor será para os nossos empresários que representamos. É verdade também, como ele já teve a oportunidade de referir, que há questões a montante que nós ainda não convergimos, mas também não é isso que nos traz hoje aqui. O que nos traz hoje aqui é um passo muito importante para uma convivência melhor entre quem eles representam e quem nós representamos. Para nós, os grandes pilares encontram-se efetivamente nesta lei, que, quanto a nós, melhora muito daquilo que está no presente, e é isso que nos interessa, é dar este grande passo. Tudo aquilo que o Dr. Miguel referiu, nós estamos plenamente de acordo. Eu fazia só uma síntese das quatro grandes questões que para nós eram problemáticas e que este diploma pode efetivamente resolver, desde que ele não seja espartilhado, porque, como o Dr. Miguel referiu, se tirarmos aqui um artigo e substituirmos por outro, o todo acaba por ficar um bocadinho complicado depois na sua utilização. Mas, voltando aos quatro pilares que para nós são importantes, evitar a proliferação de entidades de gestão, para nós é relevante. Os empresários defrontam-se com uma e com outra e com outra. Aliás, o Dr. Miguel referiu o exemplo e isto é dramático. O balcão único com o pagamento único, isto para nós é relevantíssimo. A questão das regras quanto à fixação dos tarifários e aos montantes dos tarifários, equidade, justiça, racionalidade, porque é que estamos a pagar, o que é que estamos a pagar. Isto, de facto, o diploma também vai nesse sentido. E a questão da arbitragem, caso não haja consensos, porque pode haver. O objetivo, obviamente, é chegar a consenso, mas podemos eventualmente não chegar a consenso, até porque há mais entidades e, portanto, é também vital que haja um mecanismo da arbitragem, nos termos em que o Dr. Miguel o referiu, uma verdadeira arbitragem, que não tem por missão andar a arbitrar litígios, mas, de facto, a fixar as tarifas. E, portanto, estamos convencidos que, uma vez constituída, não vamos lá 10 vezes, porque os tarifários estão definidos e, à partida, fica o problema resolvido. Por isso, voltando um bocadinho àquilo que disse no início, para nós é um avanço enorme e, portanto, não podemos estar mais de acordo com estas alterações, desde que, de facto, estes pequenos apontamentos que vos deixamos no documento que o Dr. Miguel também vos deixou sejam considerados, porque senão o diploma fica um bocadinho confuso e não cumpre o desiderato inicial, que era resolver os problemas também dos utilizadores e também dos representados aqui destes senhores.
Muito obrigada, Sra. Não sei se a Sra. Cristina.
Muito boa tarde. Está mais ou menos tudo dito. A questão destes quatro pilares para a hotelaria, a Associação da Hotelaria de Portugal representa, de facto, hotéis, é fundamental, até porque temos tido, como quer o Dr. Miguel Carretas, quer o Dr. Paulo Santos já o reconheceram também, uma relação muitas vezes abrasiva com as entidades de gestão coletiva destes direitos. abrasiva, porque efetivamente há uma utilização designadamente pela obrigatoriedade legal que impende sobre os hotéis de terem televisões nos quartos, sobre também a divulgação que os hotéis querem fazer da cultura portuguesa e da música portuguesa e da música produzida e feita em Portugal, interpretada em Portugal, etc. E, portanto, a questão da negociação, que é um dos quatro pilares, este que a doutora Ana Jacinto dizia, a fixação das tarifas equitativas, justas e transparentes, porque pagamos, como pagamos, a quem pagamos, quanto pagamos, a questão do valor que tem a utilização, do valor económico que traz para o estabelecimento hoteleiro a utilização e a existência da televisão no quarto. Portanto, estes quatro pilares, de facto, são essenciais. O primeiro era o que eu ia aqui desenvolver um pouco mais, visto que a minha colega também já tinha falado, que eram os balcões de licenciamento conjunto, fundamentais. Realmente estamos, 95% do tecido económico das empresas hoteleiras e de restauração em Portugal são pequenas e médias empresas, e destas uma percentagem muito elevada de microempresas, também na hotelaria. E, portanto, a questão do balcão único é essencial. As pessoas têm que pagar uma única entidade e não dispersarem-se em várias. A questão da negociação, e, portanto, a lei precisa de ser aperfeiçoada, porque enuncia o princípio, mas depois não o desdobra e não o concretiza. A questão da arbitragem como um meio de resolução apenas desta questão, como chegar à tarifa justa, equitativa e transparente, que é aquilo que o próprio Código de Direitos de Autor, de Direito de Autor e Direitos Conexos, determina. Mas o que eu queria desenvolver era a questão da representatividade. E, de facto, como viram no PowerPoint que vos vai ser deixado, há uma proposta alternativa, designadamente na redação do artigo 5º, depois desdobrada no artigo 11º. Tem a ver com esta questão de não nos podermos permitir que qualquer um surja alegando representar, sei lá, um autor ou um intérprete ou um produtor unitário estrangeiro, chega cá, diz que não é representado por mais ninguém e, portanto, isto perturba todo quanto é o funcionamento de um qualquer empreendimento comercial. E, portanto, neste sentido, a nossa preocupação era assegurar a representatividade destas entidades de gestão coletiva. A proposta que vem vertida no artigo na amputação da parte final da redação proposta pelo Governo do artigo 5º e desenvolvido no artigo 11º, diz que deve haver um mínimo de 100 autores ou produtores, intérpretes ou outros titulares de direitos conexos que têm que ser representados numa determinada entidade de gestão coletiva para que ela se possa estabelecer em Portugal. Admitindo que e possa negociar de facto e cobrar tarifários gerais, admitindo que esta situação não colhe a aprovação da Assembleia da República, a nossa proposta alternativa, que depois deixamos aqui, tem a ver com a consideração que é feita, quer a propósito do direito de autor, quer a propósito de direitos conexos, no próprio Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, que esta lei agora vem desenvolver. Basicamente, o Código do Direito de Autor estabelece, do ponto de vista do autor, que se a obra foi objeto de fixação para fins de comercialização com sua autorização, portanto com a autorização do autor, abrangendo expressamente a respectiva comunicação ou radiodifusão, é desnecessário o consentimento especial deste para cada comunicação ou radiodifusão. Isto quer dizer que as obras que tenham sido objeto de fixação para efeitos de radiodifusão sonora, portanto CD ou DVD ou visual, não é necessário o consentimento do autor para que haja uma comunicação ao público de uma emissão. Por seu turno, relativamente aos direitos conexos, isto obviamente sem prejuízo, quer dos direitos morais, quer do direito a uma remuneração justa e equitativa. Portanto, atenção, sem prejuízo disso, o consentimento não é necessário, mas é obviamente consagrado o direito à justa remuneração e obviamente à propriedade dos direitos morais. Relativamente ao direito, aos direitos conexos, vale a mesma coisa, ou seja, sempre que um artista, intérprete ou executante e um produtor autorizem a fixação da prestação, considera-se que transmitiu os direitos de radiodifusão e comunicação ao público, considerando, obviamente, que conserva na sua esfera jurídica o direito de oferir uma remuneração inalienável, equitativa e única por todas as autorizações. Esta gestão, diz também o Código de Direito de Autor, a gestão da remuneração equitativa será exercida através de acordo coletivo, celebrado entre os utilizadores e entidades de gestão coletiva representativa da respectiva categoria. A remuneração continua, o Código de Direito de Autor, deve ser fixada para abranger a autorização para novas transmissões, retransmissões, comercialização, etc. E isto só pode ser exercido, continuamos no âmbito do Código de Direito de Autor, o direito só pode ser exercido por uma entidade de gestão coletiva de direitos dos artistas, que se presume ser estar mandatada para esse efeito. Continuando, o Código de Direito de Autor também diz que o utilizador paga ao produtor e aos artistas e intérpretes uma remuneração equitativa que será dividida por eles em partes iguais, salvo acordo em contrário. E, portanto, o que é que daqui se conclui nós como entidades representativas de utilizadores? Relativamente à comunicação pública, seja de fonogramas, seja de videogramas, não, sempre que é proporcionada esta utilização, os hotéis e os restaurantes estão dispensados de obter autorização singular dos autores, produtores e artistas, devendo, no entanto, pagar-lhes uma remuneração equitativa. E é aqui que o ponto, que é o nosso ponto essencial. Se estamos dispensados, porque o Código assim o consagra, de pedir a autorização para a sua utilização, temos, no entanto, que encontrar qual a remuneração justa e equitativa. E daí, portanto, que nós digamos que faz todo o sentido que a fixação dos tarifários gerais, portanto daqueles que compreendem depois a fixação da remuneração justa e equitativa, seja necessariamente feita por quem representa autores e executantes, produtores, artistas, etc. Portanto, na nossa perspectiva, mais ainda, digamos, do que a proteção das próprias entidades de gestão coletiva, neste caso falando da proteção dos utilizadores, para evitar abusos, para evitar fraudes, para evitar derrapanços entre várias entidades que alegam representar uns e outros, para nós é absolutamente vital que esta lei consagre que a remuneração equitativa devida aos autores, artistas e produtores pela comunicação pública de emissões radiodifundidas seja feita através da fixação de tarifários gerais por entidades de gestão coletiva. E, portanto, deixamos uma proposta de introdução nesta lei de um artigo que tem por epígrafe gestão coletiva obrigatória e que diz exatamente em que termos e condições é que são fixados e negociados os tarifários gerais, por um lado, e por outro lado também como é que se dirime o conflito caso existam diversas entidades que representem a mesma categoria de titulares de direitos e na falta de acordo entre eles. Repetimos, isto para nós é vital, para evitar esta dispersão, a fraude, e facilitar efetivamente o licenciamento de parte a parte, portanto, quer por parte das entidades representativas de autores, intérpretes, produtores e, outros, e artistas, no geral, quer por parte de quem paga. E pronto, queremos que, como já foi dito aqui, a lei vai no bom caminho, enuncia estes quatro pilares, representatividade, licenciamento conjunto, negociação e arbitragem, mas carece de óbvios afinamentos, sob pena de ficarem esvaziados estes princípios. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada. Penso que a Sra. Disse que depois fará a distribuição, se quiser fazer o favor, os serviços distribuirão ou tirarão cópia. Não sei se quer fazer a entrega, Sra. Cristina. Pode pegar a comissão e depois a comissão fará a sua distribuição para os seus deputados. Passamos agora aos seus deputados. Começa a senhora deputada do PSD, a senhora deputada Ana Sofia Betancourt.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer a forma clara da apresentação. O Dr. Miguel Carreta já nos habituou a esta forma de quer visual, quer do ponto de vista da expressão, exatamente, relativamente às matérias. Eu gostava, para além de todas as outras que iremos com certeza analisar, mas há uma que, por ser uma novidade introduzida nesta discussão, gostaria de aprofundar e que se prende com o 178, número 4. Na realidade, o que eu gostaria de percepcionar, e não sei se me poderá responder, mas hoje também teremos a oportunidade ainda de ouvir a GDA, a quem também farei as mesmas perguntas, relativamente à forma como era. Ou seja, esta previsão legal, sendo que, na sua interpretação, me parece que ela está automaticamente revogada com aquela interpretação de salvo erro do 183, o que eu perguntava é se até hoje ela nunca foi acionada pelas entidades de gestão, a partir do momento em que diz que elas, as entidades em linha receberam já um ofício com um valor previsto, o que eu pergunto é como é que esta alteração se introduziu e porquê, se me consegue responder, que ela venha a ser introduzida agora na reclamação de direitos. Quero dizer que desde 2004 até hoje, e se a interpretação que a GDA tem é necessariamente por este aumento da sustentabilidade do próprio mercado nestas plataformas mais digitais. Gostava que me pudesse responder, porque irei fazer a pergunta relativamente à GDA, para tentarmos perspectivar aquela que pode ser uma solução a encontrar no âmbito destas propostas para, do ponto de vista do PSD, podermos analisar a pertinência, a razoabilidade e a necessidade de introdução desta especificação e deste retirar do número 4 do artigo 178. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, aí... Qual dos senhores? Então, dou a palavra à senhora deputada Inês de Medeiros, do Partido Socialista.
Sim, muito obrigada. Eu também começo por representar todos os representantes das várias entidades de gestão coletiva aqui presentes, mas também justamente a Aresp e a Hotelaria, a Associação da Hotelaria, e é bom de facto recebê-los em conjunto e através de um texto conjunto. Penso que é um sinal saudável justamente de funcionamento na sociedade e que deve ser devidamente saudado e salientado. Em relação ao artigo 178, de facto foi uma questão que surgiu agora e, portanto, nós já tivemos a ocasião, aliás, de receber em sede do grupo parlamentar. Estamos conscientes da questão, as nossas dúvidas prendem-se mais sobre as consequências que poderiam vir a ter esta consideração do streaming, de facto, como a primeira difusão, embora percebendo perfeitamente, mas às vezes altera-se uma coisa e depois percebemos que isto tem toda uma outras consequências e ramificações. Portanto, as nossas dúvidas prendem-se mais nesse sentido e na salvaguarda, de facto, os efeitos colaterais, como agora se diz. E, portanto, isso é uma questão que, percebendo perfeitamente a relevância, gostaríamos que não fosse totalmente misturado com esta questão, porque justamente já temos aqui muita matéria para nos ocupar, mas quero que fique claro que não estamos de modo nenhum fora da reflexão sobre este assunto. Em relação à lei das entidades de gestão coletiva, queria só fazer um esclarecimento. É que, se eu percebi bem, apesar de tudo, a Hotelaria de Portugal apresenta uma outra proposta alternativa, mas a primeira que subscreve é esta. Pronto, portanto, queria só que fosse claro, já está a apresentar uma outra versão, caso não funcione, mas quer dizer, suponho que a primeira... Sim, só sobre a questão da representatividade. Eu devo dizer que, de facto, a questão da representatividade é uma questão que desde o início, assim que este diploma entrou, nos levantou questões, de facto, e é absolutamente evidente que partilhamos. E nomeadamente, relativamente à questão das licenças gerais. Inclusivamente, a nossa reação até vai na preocupação, justamente, desta liberalização, vamos dizer assim, da possibilidade de entidades de gestão coletiva, que ainda por cima são detentores, ou com a possibilidade de definirem e atribuírem licenças gerais. Sabemos que isso levanta variadíssimos problemas. Portanto, temos aqui, estamos muito, muito preocupados com isso, mas há também uma questão para além do número de associados. Importa também, do nosso ponto de vista, e agora vamos ter que analisar em detalhe as propostas aqui apresentadas, de facto, esta obrigatoriedade de dar provas das detenções de direitos. Quer dizer, isso é, se a questão do número de associados é relativamente fácil de definir até por tipo de direito e por tipo de representatividade, já em contrapartida este provar que não se tem só associados, mas que se tem de facto um catálogo, que se tem de facto direitos para gerir, parece-me essencial. Por outro lado, há aqui uma questão que não foi propriamente abordada pelos senhores, e aqui dirijo-me mais, de facto, ao Dr. Miguel Carretas, que é o papel aqui do IGAC, que é muito reforçado neste diploma, e que não estamos a fazer qualquer tipo de avaliação, não dizer se é bom ou se é mau, se justamente não deveria ser ainda mais reforçado, se nesse sentido não se aproxima quase a uma espécie de entidade reguladora, sendo uma entidade reguladora, se não devia ter o enquadramento jurídico necessário para o ser. São questões, de facto, que não pode, e sobretudo, nós temos assistido, como não pode deixar de ser, até pelo objeto do IGAC, da Inspeção-Geral das Atividades Culturais, que de facto, naquilo que é a sua natureza jurídica, tem uma série de competências, e se não devemos de facto refletir que tem as competências e tem que ter os meios para poder efetuar esse trabalho e ser um verdadeiro interlocutor. E, portanto, gostaria, se fosse possível, que se pronunciassem, de facto, sobre esta questão muito precisa do IGAC, porque tudo o que a lei possa vir a definir, quer dizer, se depois não tem a possibilidade de ser devidamente fiscalizado e acompanhado no terreno, e se justamente as entidades não poderem recorrer ao IGAC e às suas representações locais, para, mesmo que haja centros de arbitragem, mesmo que haja isso tudo, há também uma questão central, que é de facto a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, que no papel tem uma função, estamos a reforçar essa função, temos que ter a certeza que ele poderá exercer as funções que lhe estão agora a ser atribuídas. Há outra questão, que é uma questão mais lateral, que eu de facto não vi ainda aqui, e porque estamos a falar com uma lei geral das entidades de gestão coletiva, eu confesso, e isso eu gostaria de ver pronunciado, que tem a ver, e que também é diferente, obviamente, de entidade para entidade, mas é, de facto, uma questão do regime de incompatibilidades entre aqueles que dirigem as entidades de gestão coletiva e não podendo ser, simultaneamente, utilizadores e decisores. Há muito pouco sobre a formação e os corpos das entidades de gestão coletiva, remete muito para estatutos próprios, que nós, obviamente, respeitamos, mas consideramos que até para uma questão de transparência e de reforço do reconhecimento da importância das entidades de gestão coletiva, e que nós sabemos, bom, eu não vou citar mais uma vez a mulher de César, que serve para muita coisa, mas tem havido, e não podemos ignorar que há um movimento de desconfiança de tudo o que é um sistema de representatividade, e portanto é importante que seja claro, independentemente da liberdade estatutária de cada um, mas que seja claro também e transparente que as entidades nos seus órgãos não escondem, não têm em si regimes de incompatibilidades ou não permitem violações a regimes de incompatibilidade. Por fim, também a preocupação do PS em relação a este diploma também se prende com algo que nós consideramos e como eu disse, salientamos e saudamos o esforço que foi feito para criar entendimentos para maior transparência ao nível dos consumidores, mas eu penso que falta ainda reforçar neste diploma maior transparência ao nível dos representados. E isso dos artistas, dos autores, e ter a certeza, obviamente isto já não diz tanto respeito nem à Aresp, nem à Hotelaria de Portugal, mas certamente também gostariam de ter a certeza que os verdadeiros detentores desses direitos devem chegar a si a justa remuneração, a famosa justa remuneração. Porque aqui também volta a pobre mulher de César, não é? Mas aqui também penso que há uma crescente desconfiança em termos de representatividade e de gestão coletiva, e que importa parar, e que importa reforçar, e que importa, de facto, que aqueles que são, de facto, os criadores e os produtores das obras, que haja a certeza que nós já sabemos que há deveres de diligência, mas se calhar reforçar um pouco mais essa diligência, que essa diligência seja absoluta absolutamente transparente, tendo em conta, e isso eu também quero que fique bem claro, que muitas vezes é muito difícil, quer dizer, quando estamos a falar, e há casos onde isso até pode implicar custos quase inabordáveis para as próprias entidades, mas justamente, entre, com melhores articulações ao nível do IGAC das inscrições obrigatórias, ou com melhores articulações de comunicação sobre aqueles que difundem, sobre aqueles que produzem, e uma melhor articulação conjunta, tenho a certeza que vamos poder aumentar essa transparência. E vou já terminar, é que o diploma é muito grande, eu tenho dito que isto é um diploma muito grande e as matérias são muito. Por fim, há esta questão, de facto, do reinvestimento em ações culturais e sociais. Eu entendo que para algumas entidades de gestão coletiva, e que até porque são empresas e estarem a financiar empresas, dito isto, parece-me importante que esta obrigação, e isso é um ensejo de longa data do Partido Socialista, que todos estes regimes permitam também criar fontes alternativas de financiamento à criação cultural, nomeadamente para nichos de mercado, e eu quando digo nicho de mercado, por exemplo, estou a falar de toda a música clássica, quer dizer, hoje em dia toda a música clássica é um nicho de mercado e isso é algo de que muito nos preocupa, mas que todos estes sistemas de retribuição, como noutros países, possam representar uma fonte de financiamento. Eu percebo as dúvidas, mas confesso que preferia ver uma solução, e isto é um mero brainstorming, estou a atirar para o ar, não leve isso como uma proposta já formulada, mas ou através, por exemplo, de uma marca tipo Passe Música, poder ser ela a investir em certos projetos através das entidades que há um pouco à imagem da AGCOP com a cópia privada, se quiserem, mas que de facto essas verbas pudessem ir para a criação, para o mercado e para permitir novas produções, confesso, e com todo o respeito pelos estudos sobre os direitos de autor, direitos conexos, com todo o respeito por esse tipo de publicações, penso que hoje em dia é essencial criar fontes de financiamento claras para a criação ativa de música, de espetáculos, de filmes, e portanto gostaríamos de ver de facto soluções mais nesse sentido, mais concreto, porque apesar de tudo que seja trabalhos académicos e de investigação, curiosamente têm hoje mais alternativas de financiamento do que a própria criação artística. E pronto, teria mais coisas, percebemos a arbitragem coletiva obrigatória e obviamente achamos que se deve pensar nesta questão dos centros da arbitragem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado José Magalhães pretende colocar alguma questão, porque estamos em cima, é só porque temos os outros pessoas.
Só não gostaria estando de acordo com a linha de interrogação da Sra. Deputada Inês Medeiros, gostaria só de vos perguntar, uma vez que referiram a lei recente espanhola, se entendem que os procedimentos para regular com uma espécie de providências cautelares alguns problemas de relação com os distribuidores e as associações de autores e de gestão de direitos são relevantes para o nosso debate. E, em segundo lugar, o artigo que citou da lei parece a quem nos traz informação adequado para o caso português? Acham que é um modelo inspirador e suficientemente interessante? A última pergunta resulta do facto de ter ido à Ordem dos Advogados ouvir uma preleção feita por diversas entidades, incluindo pelo doutor, pelo nosso apresentador de sugestões, em que se criticou a falta, o caráter de desagregado, desconexo da legislação portuguesa em matéria de arbitragem necessária. Mas como ela resultou de diversos produtores, diversas encarnações parlamentares e, portanto, de uma cascata que não é obrigada, que não é originada por um grande autor legislativo, não é? Acho curioso que não se proponha o aproveitamento desta circunstância legislativa para eliminar aberrações, desconexões, etc. Quer dizer, embora isto tenha um objeto muito preciso, o Parlamento, evidentemente, deve ater-se à matéria legislada ou cuja quanto à qual se propõe normação, mas não estamos proibidos de fazer aditamentos que pareçam adequados. A lei espanhola, por exemplo, citada, tem uma norma final que prevê a revisão da lei da propriedade intelectual no prazo de um ano, com trabalhos preparatórios adequados, etc, etc. Portanto, pode haver normas programáticas e pode haver, ou melhor, normas calendário, como esta, não é? Para contrariar precisamente a dispersão, e pode haver normas ad hoc para, eu diria, cirurgia de corte de aberrações, etc. E, portanto, eu acho que vale a pena explorar essas áreas de corte de aberrações. Estava na assistência na Ordem dos Advogados a máxima responsável do arbitrare, que nós criámos com a ilusão de que poderia ter alguma utilidade. Interrogo-me, porque não, ainda que evidentemente possa agarrar no telefone e falar com a diretora um bocado mais do que falei. Mas era interessante saber o vosso ponto de vista. Era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Terminadas as questões dos senhores deputados, passaria de novo a palavra, porque nós estamos aqui essencialmente para vos ouvir. Só estava com a acelerar, porque temos a seguir outras entidades para ouvir, e era a partir das 4. Portanto, dava agora a palavra ao Sr. Miguel Carretas.
Eu vou tentar ser rápido, até porque o Dr. Paulo Santos já dividi aqui com ele as questões que são dirigidas às entidades de gestão, e portanto eu vou tentar ser rápido. Se me permite, começava pelo final, e começava pelo Sr. Deputado José Magalhães, que aliás muito me agradou pessoalmente essa participação e essa assistência do Sr. Deputado num debate de matérias que nós acabamos de estar aqui a discutir. E o que é bom a favor dos trabalhos deste Parlamento, porque de facto é importante, e há muitas outras coisas que não estão aqui a ser discutidas diretamente, e eu diria que, vamos ver, isto tem que ver com o papel limitado que têm as entidades de gestão à sua área. Eu, como técnico que sou desta área de Direito, pessoalmente, acho que se tem legislado... Como é que eu dizer? Não é nem bem nem mal. Tens de deslegislar, como disse o deputado, muito bem, desgarradamente. Isso é um problema. Ou seja, não haver uma reflexão muitas vezes adequada, alargada, sobre algum... E uma visão mais abrangente dos estes problemas, de facto, às vezes cria-nos idiosincrasias desnecessárias. Eu entendo que é o papel das entidades aqui presentes, neste diploma, evitá-las e apontarmos algumas das nossas apresentações, mas é evidente que há mais. Eu referi aqui uma ampassada. Eu acho que faria todo o sentido a avançar-se com uma solução arbitral que está cá, os seus deputados. Eu vou ser totalmente frontal e sincero, como costumo ser. Isto é uma obstinação do Ministério da Obstinação. Não é? É chamar isto Comissão de Peritos. É uma obstinação do Ministério da Obstinação. Ando mais nada, vamos ser claros. Todos nós sabemos isto. Isto não é Comissão de Peritos coisa nenhuma. E chamar isto Comissão de Peritos, pergunto aos seus deputados, que regime é que aplicamos? Eu contrato um perito, não sabe, eu faço o que é com o perito, eu designo e o contrato, ninguém sabe. Eu digo, olha, está aqui o meu perito. Estes senhores dizem, está aqui o nosso perito, o que é que fazem? Produzem o quê? Faz que pedido? Que forma de processo? Que quê? É que nem sequer dá para aplicar subsidiariamente o regime da arbitragem. Estão a ver o problema? Que isto é nada. Isto é tecnicamente impossível. Isto não faz sentido. Isto não existe em parte nenhuma. Desculpem. Assim como não existe um recurso da Comissão de Peritos para o Tribunal de Primeira Instância, por amor de Deus. Desculpem. Isto não é uma questão de estar bem ou estar mal. Eu disse outro dia na Ordem uma coisa. Não foi a propósito disto. Foi a propósito de uma outra coisa. Isto é pura parvoíce. Desculpem a expressão e esta sinceridade. Já agora eu peço desculpa, Sr. Deputado, havia uma coisa que nós devíamos ter dito. Eu penso que chegou a estar aqui e não está. É preciso revogar, e desculpem eu dizer-vos isto com esta clareza, é preciso revogar o número 2 do artigo 144 do Código de Estatuto e Direitos Conexos. Porquê? Porque se há mecanismos de decisão das remunerações equitativas, esse mecanismo especial que lá está previsto para uma determinada remuneração não faz qualquer sentido. Além de já não fazer sentido, porque é o exercício, é uma reminiscência do exercício do poder soberano do monarca absoluto. Número 2 do artigo 144 do Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos. É uma reminiscência do exercício do poder soberano do monarca absoluto. Não faz sentido nenhum. E já que estamos a criar outro mecanismo, que nós esquecemos de pôr isso na nossa proposta, mas faz todo o sentido que agora já há outro mecanismo para resolver. É uma coisa simples, é uma remuneração equitativa que, na falta de acordo, é dirigida por Sua Excelência o Ministro da Cultura. Está lá escrito, é o árbitro. Já agora resolve-se e corrige, desculpem. Mas é isso que ela está a dizer, nunca ninguém deu por ela, mas...
Monarcas
absolutos?
Ah,
sim, já agora. Sim, eu não me queria pronunciar. Eu não me queria pronunciar sobre isso. Mas se lá estivesse secretário de Estado, dava igual. Para o absurdo da função. Mas Sr. Deputado, eu acho que sim. E acho que isso tem regulado mal. Agora, nós não temos iniciativa legislativa. Mas estamos sempre disponíveis para discutir estes temas mais abrangentemente. E deixando agora esta parte, 178 número 4, muito rapidamente. Ora bem, porquê é que isto agora surge? Vai ter que perguntar de facto à GDA. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, como eventualmente saberá, não sei se saberá ou não, no início, quando isto começou, não aconteceu nada. 3 ou 4 anos depois, porque vamos lá ver, a questão desta norma principal não era o número 4, era os outros, não é? 3 ou 4 anos depois, a GDA veio ter connosco, tinha um problema, e com a indústria da música fez um contrato onde basicamente dizia, o que está escrito na lei não interessa, vocês continuam a fazer aquilo que sempre fizeram, pagam aqui os mínimos que estavam, mais do que razoável, no fundo é, o que aconteceu? A GDA exerceu este direito sindicalmente. Porque o grande problema é que nós não temos sindicalismo em Portugal. As questões executantes resolvem-se com sindicatos de artistas, não se resolvem com alterações ao Código de Direito de Autor. Também, se calhar, devíamos discutir isto de uma forma mais abrangente. Agora, foi isto que aconteceu. E, portanto, teve uma pessoa mais ou menos sindicalista, aquilo havia uns mínimos e tal, mas os portugueses continuavam a fazer a gestão. Aquilo não funcionou. Como, aliás, não podia funcionar? Eu vou ser honesto. De todos os documentos produzidos, eu não estou a dizer que a Lagest não subscreveu, todos os documentos produzidos pela Lagest, até hoje, desde que eu lá estou, foi o único que eu não subscrevi. Eu não concordo com isso, nunca concordei com essa solução, mas foi uma solução assumida pela Lagest. Agora, isso significa que a lei não interessa. Significa que está mal feita. Era isso mesmo, que aquilo assumia. Na prática, o que aquele documento assumia é que a lei não fazia sentido. Bom, e que a GDA não conseguia gerir isto. E é evidente, não consigo. Quem pede uma remuneração que, calculando para dois operadores, como vos disse há bocadinho, é mais do que o mercado total global, nem sabe o que é que está a falar. Isto é verdade, não sabem o que é que estão a falar. Não têm noção de como é que este mercado funciona, não têm mínima noção. O grande problema é que esta é, de facto, uma utilização primária, professora deputada. Vamos ser claros, se esta não é... Bem, sei que aqui quem faz as perguntas, senhores deputados. Se esta não é, qual é que é? A venda de CDs vai acabar, vai ficar reduzida, como são os vinis, e depois o produtor vai investir em quê? Mas porquê é que vai gravar? Mas para ganhar que retorno? Mas isto faz algum sentido equiparar? Vamos lá ver. A minha sobrinha, tinha o meu código para comprar músicas no iTunes. Quando conheceu o Spotify, foi o que lhe apresentei, 3 dias depois disse, já não quero usar o teu código, de cartão de crédito para comprar músicas no iTunes, eu quero uma assinatura no Spotify, depois eu lhe ofereço uma assinatura no Spotify. Ela não compra música há 3 anos. Há 2, quando começou. Não compra. E ouve música legalmente. E cada música que ela ouve está a remunerar os artistas, ainda como eu vos demonstrei. Em mercados maduros. Isto é uma posição primária, não vale a pena dizer que não é. São questões diferenciadas. Uma questão muito simples, e vou já também aqui, e o resto vou deixar aqui com o Paulo Santos, mas não queria deixar de responder à senhora deputada Inês Medeiros. Papel da IGAC, sim, nós pedimos, e nesta lei, na versão inicial, temos algumas propostas no sentido de competências regulatórias da IGAC. Infelizmente, a IGAC, não sei porque não, porquê, mas a própria IGAC retirou da lei todas as sugestões de qualquer competência que nós lhe quiséssemos atribuir. Esta é a verdade. Porquê é que o fez? Vai ter que perguntar à senhora inspetora-geral das atividades culturais. Se era porque não tinha meios, se é porque não quer competências, não sei. Francamente, não sei. Não o justificou, não tinha que justificar. Não o justificou. Por exemplo, a IGAC recusou uma norma que cá estava, que nós dizíamos, olha, os senhores não se importam, chega lá, fazem uma homologação e depois fazem a publicação, ao menos no site da IGAC, dos acordos, que é para saber quais são. Não. Não quis. Não quis. Acha que isso é demais? Acha que é uma amassada? Não sei. Peço desculpa, tenho que lhes perguntar. Incompatibilidades, sem dúvida. Vamos lá ver. Isto é uma atividade onde as entidades de gestão têm um fortíssimo, como vos disse há pouco, tipicamente um fortíssimo poder de monopólio. Gerem dinheiros que não são delas. o nível de transparência que nós temos que ter deve ser igual ou maior ao de qualquer gestor público. Igual ou maior, porque gerimos mais dinheiro do que muitos gestores públicos. E mas a maioria de nós ganha menos. E de resto, eu penso que eu de resto deixava aqui a Dr. Paulo Santos, peço desculpa.
Duas questões. Artigo 178, número 4, eu só queria dizer o seguinte. O 178, número 4, é uma norma jurídica iníqua. Por isso nunca foi aplicada. E, portanto, se nós continuarmos com a ideia que vamos aplicá-la, vamos criar grandes batalhas jurídicas que vão acabar com a sua declaração de inconstitucionalidade e com a violação de normas internacionais. Isto é a minha opinião, é a opinião da GEDIP relativamente a esta matéria. Vou opor outra dos produtores audiovisuais anglo-saxónicos, que estão preparados para todas as batalhas jurídicas que entenderem relativamente a esta matéria. IGAC. A tutela da IGAC, eu tenho uma opinião da IGAC, que é uma entidade que tem imensas atribuições de fiscalização, do que é que seja, mas é uma entidade que nada faz, não quer fazer e não tem demonstrado ao longo dos últimos anos a mínima vontade de fazer, nomeadamente do que é aquilo que era uma das suas atribuições, o combate à pirataria, nada tem feito, enfim, faz umas coisas muito, muito pouco. Relativamente àquilo que é, aquilo que se pretende da IGAC para tutelar esta atividade, pode ser uma IGAC, mas uma IGAC devidamente preparada, com técnicos preparados e com capacidade de intervenção nesta matéria. Isto quer dizer que, com isto, que a GEDIP também defende a total transparência e a responsabilização, porque nós gerimos contas fiduciárias, contas de terceiros, e tem que ser dadas contas àqueles que são os verdadeiros beneficiários desse dinheiro, e essas contas têm que ser depositadas e poderão e deverão ser sindicadas por uma entidade que eu não digo que é a IGAC, esta IGAC não, se for outra IGAC sim, tem que ser uma entidade que tenha capacidade de fazer e de exercer essa função, essa tutela administrativa que faz todo o sentido para que dúvidas não fiquem e suspeições não fiquem, portanto nesse aspecto acho que faz todo o sentido, portanto relativamente à IGAC é esta também a posição que me parece. Depois, aquilo que se falou que tem a ver com fundos culturais, a não atribuição, era importante clarificar na lei que os produtores possam aplicar verbas dos fundos culturais na proteção do direito de autor, no combate à pirataria, porque ao fazê-lo estão a proteger autores, estão a proteger artistas. Os artistas e os autores vão utilizar esse dinheiro em obras sociais, nos apoios sociais. Os produtores poderão utilizar uma parte desse dinheiro na proteção das obras que são de todos e da cultura em geral e da cultura portuguesa. Portanto, isso é um papel que é fundamental. Eu tenho 20 anos, mais de 20 anos de experiência de combate à pirataria, sei exatamente do que é que estou a falar relativamente à importância dos titulares da proteção da propriedade intelectual para os titulares de direitos, sejam eles quais forem. Portanto, parece-me que aqui também era importante clarificar esta situação. Portanto, a questão, não temos nada evidente que as questões culturais são extremamente importantes, não podemos deixar de pensar que, no meio das empresas, quando se pretende fazer uma iniciativa, por exemplo, para termos uma ideia, pretende-se fazer, criar uma determinada obra audiovisual, levanta-se logo a questão, quem é que vai fazer? Se é esta entidade que é a nossa associada, está a ser beneficiada relativamente aos outros. E isto também põe em causa a transparência, põe em causa a lisura de processos, e é exatamente isso, esse risco que também não queremos correr. Portanto, estas são as questões que são fundamentais. A questão dos mandatos é fundamental e fundamental também é a questão da distribuição para que não fiquem absolutamente dúvidas nenhumas. As contas têm que ser depositadas, deverão ser sindicadas, se assim a entidade da tutela o entender fazer, porque só assim faz sentido pensarmos numa gestão coletiva transparente e, no fundo, de acordo com a diretiva comunitária.
Eu esqueci de responder a uma pergunta.
Só uma questão. Relativamente à gestão coletiva obrigatória, a entidade que eu represento, neste caso a GEDIP, nada tem a opor, portanto, nada tem a opor à proposta apresentada pelas associações dos usuários.
Só agora sobre isto, e dizer que nós... houve aqui algumas coisas na apresentação da proposta e na sua justificação que nós não concordamos exatamente, mas... Em relação à norma apresentada, vamos ver, nós não defendemos questões coletivas obrigatórias até por aquilo que acabei de dizer, mas isto, mais uma vez, é uma utilização secundária. uma utilização completamente diferente e distinta, e ela pode ser útil para o mercado. Nós não a pediríamos se o mercado a pede, se os utilizadores a pedem. Quer dizer, nós não temos um monopólio para nós. Mas se isso ajuda a funcionar o mercado, depois nós funcionaremos assim. Ou seja, não nos vamos opor a essa solução alternativa. E ela também surge por razões óbvias, por causa da questão da Diretiva de Serviços. E em Espanha isso já é possível. Aliás, tem muitas dúvidas que a Diretiva de Serviços de facto impeça alguma coisa. Mas enfim, mas a impedir, por exemplo, em Espanha esta gestão coletiva funciona como gestão coletiva obrigatória. Estes direitos estamos aqui a falar. E agora faço a ponto com a lei espanhola. Pois em Espanha legisla-se também com um bocadinho mais de abrangência e de coerência, muitas vezes, outras vezes também fazem algumas asneiras. Mas eu diria que, em relação à lei espanhola, sim, a norma da arbitragem na lei espanhola resolve parte das questões. Embora nós, como sempre, temos sempre que regular um bocadinho mais, infelizmente, não é? Digo que as nossas propostas sejam um bocado mais densas, muitas vezes, até em termos de texto. Mas sim, a lei espanhola, na parte da arbitragem coletiva, na medida, já agora, Sr. Deputado, eu devo dizer uma coisa, a lei espanhola foi copiada. Vamos ser claros. Há coisas que estão na lei espanhola que foram copiadas por propostas nossas. Não é? Há frases iguais. Exatamente. Há frases iguais. Nossas das entidades estão e das entidades representativas dos utilizadores.
Portuguesas?
Sim. Portuguesas, portuguesas. Não, eu não falei com as minhas homólogas sobre isto. É verdade. Porque, repare, algumas coisas que hoje estão na proposta e há outras que não estão, que estão lá. E que estão aqui neste nosso documento. Só que, como disse, este nosso documento começou a ser feito em 2011. É verdade. E, portanto, de duas uma, ou há um espanhol que pensa como nós, exatamente igual, e redige como nós, ou então só pode ter sido isso. Mas coisa que eu também não estranho, isto não tem nada de especial, ainda bem que assim foi. Mas eu também não, ninguém vai ficar para a eternidade sobre isso.
Presidente, eu sei que estamos com pressa, mas... É isso, exatamente. E nós próprios temos constrangimentos de tempo, temos uma coisa ao fim da tarde, mas isto deveria ser aclarado. Falando de obstinação, a obstinação tem, enfim, muita gente a falar dela, mas pouca gente a fazer auto-admissão. A solução espanhola é a de criação de um conselho da propriedade intelectual, com uma composição ministerial, portanto, peritos escolhidos por departamentos governamentais, etc. Para quem não queira fazer uma guerra de nomes, isto equivale mais ou menos a chamar a um cão, em vez de Bobby, porque chama-se comissão de peritos, unicamente porque é uma comissão com peritos. Ou com peritos, isto é, com pessoas com uma expertise reconhecida, prestigiadas, que sabem de propriedade intelectual, etc. E depois, em vez de se chamar Conselho Superior de não sei o quê, provavelmente o Ministério das Finanças torceria o nariz, cheiraria a despesa adicional, chamaram Comissão de Peritos. Mas o mecanismo que aqui está é um mecanismo de arbitragem, tipicamente. Ou seja, olhamos para aquilo e tem cauda como arbitragem, orelhas como arbitragem, é tudo como arbitragem. Portanto, a guerra de nomes, por isso é que nós não travamos uma guerra, uma batalha nominativa, não é? A coisa tem que ter o nome sexy. Porque depois as decisões são fixação por um procedimento coletivo do tarifário geral, e a única coisa que aqui me choca um bocado é que depois o funcionamento é objeto de enquadramento regulamentar por portaria. Ou seja, passamos da extraordinária lei da Assembleia da República, etc., para um instrumento menor, não sindicável, nem sequer um decreto-lei que possa ser submetido à apreciação parlamentar, não é? E deve ser por uma questão de segurança, até da sanidade constitucional disto tudo, para não haver uma desgraduação e deslegalização, mas isto é uma questão que os partidos da maioria terão que ponderar também, mas realmente remetem-se todas as suas dúvidas para a portaria. Portanto, na verdade, o grande efeito disto é, além de um nome que vos merece, enfim, que vos faz alguma irritação, e que francamente me deixa indiferente, revela só falta de imaginação, que às vezes é propositada, o problema central não está aqui. Foi chutado para um diploma menor.
Pois, se me permitem, só muito rapidamente. Além da questão da regulamentação de portaria, o nosso problema não é o nome. O nosso problema é que não se diz que isso segue o regime da arbitragem tudo o que não esteja aí expressamente previsto. Porque... Primeiro, a Comissão de Peritos não existe. Já agora, Sr. Deputado, se virmos, isso é uma arbitragem não institucionalizada, o que é isto, isso que está. Não é? Portanto, não há verdadeiramente uma comissão.
há uma decisão. E quando eu digo isto, eu digo que isso depois teve uma série de outras consequências no regime. Isso para mim o problema não é o nome. Que fique claro já agora, se isso não tinha ficado claro. Para mim o problema foi que, independentemente daquilo que se lhe chama, não se quis que isso fosse uma arbitragem. E houve duas exigências, não é? No fundo, houve duas desclassificações da arbitragem. Não se remeteu para o regime subsidiário da arbitragem, não é? E devia estar, e depois para ver esse recurso para a primeira instância, que é outra coisa que também não faz sentido. Agora, se tudo isso for previsto, ah, chama-lhe o que quiserem, chama-lhe Bobby, não é? Se muito bem. Ou seja, para que fique claro, a minha questão não está no nome. Atenção. E se der para fazer tudo igual, mas com o nome... ou seja, uma arbitragem, mas com o nome de Comissão de Peritos, acho bem, até sequer que lhe diga, nesse aspecto, nem sequer acharia mal, no sentido de chamarmos aqui a atenção para uma questão, que nós também sempre enfatizamos muito, que é estas peritagens não são de direito, são de economia. Nesse sentido, estas peritagens ou estas decisões, nesse sentido, nem sequer é pior o nome, atenção. E para que fique claro, o meu amofinamento não é com o nome. É com o não se prever isto, é com a desregulamentação para a portaria, é com o não se perceber que isto é institucionalizado, mas não sabem que centro, não é? Ou seja, deixou de ser um centro institucionalizado e isso também tem problemas, mas eu agora deixava também aqui falar à HP, que também quer intervir sobre esta questão.
P e Aresp, apenas como utilizadores, a questão é esta mesmo, Sr. Deputado. É que, para nós, que há 3 ou 4 anos que andámos com esta batalha, neste momento, eu não queria citar outra vez o Mário de Sá Carneiro, porque até já paga direitos de autor, ou, aliás, aqui de artista. A verdade é esta, é que a lei espanhola, que também tardou, consagra aquilo que nós também poderíamos consagrar, sem dúvida nenhuma. A dita comissão funciona assim, mediação a pedido de ambas as partes, arbitragem igualmente a pedido de ambas as partes, fixação de tarifas a pedido de qualquer uma das partes, se tiverem decorridos 6 meses durante a negociação, sem a isso chegar. São 4 peritos, nomeados por membros do Governo, e de facto... Perdão? Pronto, mas Sr. Deputado, nós já estou com o Dr. Miguel Carretas. O que nós tentámos aqui afinar foi, primeiro, a marcha do procedimento de negociação. Estar afinadinha para se perceber proposta contra proposta, prazos, que tarifas valem enquanto a negociação correr. E depois, chegado ao fim, se por acaso não chegarmos a acordo, encontrar um mecanismo que não é o que hoje existe, porque hoje deixar a situação entregue aos tribunais, mesmo aos tribunais de especialidade, não está a resolver o problema. E, portanto, nós precisamos de alguém com competências especializadas na matéria e verdadeiramente de uma arbitragem necessária. E isso, como diz o Dr. Miguel Carretas, significa recurso para a relação e especializado, ou então, efetivamente, houvesse tempo bastante, e com certeza a Assembleia da República, em vez de remeter para a portaria, coisa que também não gostamos, conformava aqui aquilo que no fundo hoje já existe, que é uma comissão de peritos gigantesca, que nunca funcionou, nunca, e aqui teremos o exemplo espanhol, mas chamar-lhe a isto, convocar o arbitrare para esta questão e dizer-lhe, é uma arbitragem necessária, nos termos cujo procedimento, enfim, cuja regulação corre nos termos do arbitrare, seja a Assembleia da República a determiná-lo e por nós aplaudimos de pé. O que queremos é uma arbitragem necessária. Chame-se-lhe Bobby, Cão, Lei Espanhola, lo que sea. Queremos uma arbitragem necessária para permitir efetivamente, com rapidez, que entre usuários ou utilizadores e entidades de gestão coletiva, autores, intérpretes, produtores e artistas, encontremos uma forma de regular, neste momento, um mercado muito desregulado. O Estado, quando propôs a questão, Estado e neste caso Governo, da Comissão de Peritos, realmente lá está, prometeu muito, fez uma portaria enorme, e acho que é portaria, ou resolução do Conselho de Ministros, mesmo a nomeação, nunca funcionou. E, portanto, de facto, neste momento isto precisa de intervenção, porque, como tínhamos dito desde o princípio, esta proposta de lei, sem uma arbitragem, é nada. Por outro lado, e também porque o Sr. Deputado José Magalhães chamou a atenção para isto, porque não aproveitar também, visto que há, enfim, desconexões ou arritmias entre a lei fundamental, neste caso do Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos, e esta lei de gestão das entidades de gestão coletiva. Eu queria aqui passar a palavra à doutora Ana Jacinto, porque relativamente a isto, e é da nossa parte, há também aqui uma proposta que deixamos à consideração da Assembleia da República por ser contemporânea com esta alteração da lei.
Sim, como já foi referido, não tem que ver propriamente com a proposta de lei, mas tem que ver com o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, e isto prende-se com uma questão que temos vindo também a discutir entre nós, que é com a despenalização dos atos de comunicação pública de fonogramas e videogramas, quando não autorizados pelos respectivos autores e produtores, que, quanto a nós, o regime atual da tutela penal devia de ser substituído por um regime de contorno nacional. Nós temos aqui uma proposta que gostaríamos de deixar para vossa apreciação, e depois, se entenderem por oportuno, podemos depois trocar mais impressões sobre isto. Está bem?
Agora não há tempo.
Isto é uma
despenalização.
Nós só passamos, nós não apresentamos.
Muito bem. Será distribuída, Sra. a todos os senhores deputados, e se calhar será melhor. Depois os serviços farão distribuir também aos outros partidos, poderão aqui já tirar a cópia e depois farão distribuição junto dos outros grupos parlamentares. Muito obrigada, quero agradecer às entidades, penso que foi longa, mas de uma, muito útil. Sabemos que são vários diplomas que estão aí a preço, daí nós temos sido generosos com o tempo, na medida em que gostaríamos de ter aqui informações detalhadas sobre eles, e por isso queremos agradecer. Sr. quer acrescentar?
Não, é só mesmo uma conclusão, é que os destinatários desta norma estão aqui sentados e estão de acordo. Portanto, criamos um, estão de acordo, demonstrando um elevadíssimo sentido de cidadania e ética, porque há grandes diferenças. Se conseguimos chegar aqui, faz todo o sentido que para o futuro, e que o legislador tenha isto, que esteja bem presente no espírito do legislador, porque esse exemplo nós já o demos. Partimos e fizemos o trabalho de casa. E, portanto, se for assim, fica mais perfeita a sociedade. É só isso. Muito obrigado.
Muito obrigada por esta nota final, certamente será entendida pelos parlamentares aqui presentes. Quero-vos agradecer uma vez mais e, acima de tudo, pela forma como trouxeram o trabalho e como nos apresentaram, e também pela documentação que nos fizeram a entrega. Muito obrigado.